Boa tarde a todos os presentes e ouvintes da Rádio Tropical FM. Hoje realizaremos a 11ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2018. Agradeço a presença de todos os funcionários e vereadores desta Casa Legislativa. Dando início aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores.
Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela.
Presente.
Fábio Samartino.
Presente.
Genomar Thiago de Araújo.
Presente.
Gerson Ferrari.
Presente.
Joaquim Madalena Severino de Almeida.
Presente.
Júlio César Feliz.
Presente.
Raul Vieira Gonzaga.
Presente.
Sirvaldo Socorro de Toledo. Wagner Alves da Silva, presente.
Peço ao segundo secretário para que solicite dos senhores vereadores a assinatura na lista de chamada. Peço ao primeiro secretário para que verifique se há número regimental de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Ah, sim, senhor presidente.
Havendo número regimental, com a graça de Deus, em nome do povo do município de Carneirinho, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Raul Vieira Gonzaga para que faça a leitura de um trecho da Bíblia pedindo a proteção de Deus sobre os nossos trabalhos.
Deus é o guarda do seu povo. Ergo os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Javé, que fez o céu e a terra. Ele não deixará que o seu pé tropece. O seu guarda jamais dormirá. Sim, não dorme nem cochila o guarda de Israel. Javé guarda você sob a sua sombra. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá você, nem a lua de noite. Javé guarda você de todo mal. Ele guarda a sua vida. Javé guarda suas entradas e saídas, desde agora e para sempre. Palavra do Senhor.
Solicito à secretária executiva de Jean Luiz para que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 15ª reunião extraordinária da 2ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Carneirinho, Estado de Minas Gerais, realizada às 13h30 do dia 31 de julho de 2018, em prédio próprio da Câmara Municipal de Carneirinho, Carneirinho, situada na rua Antônio das Graças Oliveira, número 1600, sob a presidência do vereador Fábio Samartino e secretariado pelos vereadores Wagner Alves da Silva e Raul Vieira Gonzaga. Procedida a chamada dos senhores vereadores, constataram a presença dos seguintes: Fábio Samartino, Gerson Ferrari, Genomar Thiago de Araújo, Joaquim Madalena Severino de Almeida, Júlio César Felício, Raul Vieira Gonzaga, Sirvaldo Socorro de Toledo e Wagner Alves da Silva. Faltou o vereador Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela. Havendo número regimental dos senhores vereadores, o senhor presidente, com a graça de Deus e em nome do povo de Carneirinho, declarou aberta a presente reunião e solicitou do vereador Júlio César Felício a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 90, versículo 1 ao 3. O senhor presidente agradeceu a presença de todos do auditório e, a seguir, solicitou a leitura das atas da 10ª reunião ordinária, realizada no dia 18/6/2018, da 3ª reunião ordinária, realizada no dia 21/6/2018, e da 4ª reunião extraordinária, realizada no dia 19/7/2018. Sendo todas aprovadas sem restrição. O senhor presidente declarou aberta a ordem do dia e solicitou do primeiro secretário a leitura do projeto da pauta. Projeto de lei número 32, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Projeto de autoria do Poder Executivo. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela aprovação do projeto, foi pela legalidade e constitucionalidade, quanto ao mérito, pela aprovação do projeto como se encontra redigido. A Comissão de Finanças e Orçamento ofereceu parecer em redação final dando forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa. Colocado em discussão e votação, foi o projeto aprovado por unanimidade, passando por duas discussões e votação. Projeto de Lei nº 32/2018 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Projeto de autoria do Poder Executivo, Comissão de Admissibilidade e Mérito, Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela legalidade e constitucionalidade do projeto e quanto ao mérito foi pela aprovação do projeto como está redigido. A Comissão de Finanças e Orçamento ofereceu parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa. Colocada em discussão e posteriormente em votação, foi o projeto aprovado por unanimidade, passando por duas discussões e votações. Usou da palavra como líder do prefeito o vereador Sirvaldo Socorro de Toledo para explanar sobre os projetos aprovados na reunião. Nada mais havendo a tratar, senhor presidente, agradeceu a presença de todos os senhores vereadores, público presente, representantes da imprensa, servidores da casa, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que se encontra disponível no portal www.mg.leg.br, Rádio Câmara, supervisionada pelos vereadores Wagner Alves da Silva, Raul Vieira Gonzaga, que após lida e achada conforme pelos vereadores presentes, segue assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes. Pronto.
Está em discussão a ata. A palavra está franca aos senhores vereadores. Coloco em votação a ata. Não havendo impugnação ou modificação da ata, declaro aprovada. Peço à secretária executiva Jeane Luiza para que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Senhor presidente, gostaria de registrar a presença. Sirvaldo Toledo presente.
Ofício número 409/2018 da Caixa Econômica Federal, assunto crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Notificamos a Vossa Excelência o crédito dos recursos financeiros sob bloqueio em 9/5/2018 no valor de R$ 49.170 na conta vinculada do contrato de repasse 845358/2017. Firmado com o município de Carneirinha, assinado em 10/11/2017, no âmbito do Programa Planejamento Urbano sobre a Gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto planejamento urbano, ações de infraestruturas urbanas, recapeamento, asfalto em diversos logradouros públicos na cidade de Carneirinho. Rodrigo Pereira da Silva, gerente filial, gerência executiva e negocial do governo de Uberlândia. Ofício 410 da Caixa Econômica Federal, assunto crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 9/5/2018, no valor de R$ 147.650, na conta vinculada do contrato de repasse 829804/2016, firmado com o município de Carneirinha, assinada em 6/10/2016, no âmbito do Programa Planejamento Urbano sob a Gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto recapeamento asfáltico, passeio público meio-fio com sarjeta, sinalização horizontal e vertical em diversos logradouros públicos na cidade de Carneirinho, MG. Rodrigo Pereira da Silva, gerente de filial, gerência executiva e negocial de governo de Uberlândia, MG. Correios, ofício 174/2018, convênio para operacionalização das agências do Correio Comunitária. Informamos a essa Câmara, na forma e para os efeitos da Lei 9452/97, que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o município de Carneirinho celebraram convênio número 13.718 e 13.818/2018, assinado em 30/4/2018, com início de vigência em 2/5/2018. para operação de agência de correios comunitárias nas localidades de Estrela da Barra e Fátima do Pontal. A agência do correio comunitário é regulamentada pela IN/SSP número 1/2000. Objetivo é viabilizar a prestação de serviços postais básicos em pequenas localidades com população superior a 50 habitantes, mediante convênio com a entidade. A agência de Correios efetuará o repasse mensal na importância de R$ 1.420,29 ao município por unidade operacionalizada, a título de remuneração fixa pela execução das atividades e serviços internos necessários à organização e ao funcionamento das agências do Correio Comunitária, conforme previsto no inciso 3º, subitem 4.2 da IN/SSP número 1, e no termo de convênio e para execução de serviços de distribuição de objetos de correspondência em domicílios e/ou caixas postais comunitárias localizada a mais de 500 metros da agência de correios comunitária. Na oportunidade, apresentamos-lhes nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Fabrício Ângelo de Oliveira, gerente regional de atendimentos do Correios. Comunicado. CM03-7794/2018, presidente da Câmara Municipal. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Caixa Escolar Municipal Antônio da Silva, PDD Qualidade, parcela de R$ 2.646. No dia 28/3/2018. Comunicado número 03-7793/2018. Senhor Presidente, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Caixa Escolar Vicente Luiz Alves, PDDE Qualidade. Parcela 1, no dia 28/3/2018, no valor de R$ 5.742. Ofício 131/2018, caros vereadores. Com os meus cordiais cumprimentos, tenho o prazer de comunicar a Vossa Excelência, senhorias, que no dia 21 de junho será entregue ao município de Carneirinho um veículo passeio para auxiliar nas demandas municipais. Saliento a Vossa Senhoria que tal liberação foi vinculada por intermédio da indicação de emendas parlamentares de minha autoria. Nesta oportunidade, quero comemorar com todos os munícipes mais esta conquista e renovar meus propósitos de estar sempre à frente das questões importantes para o município de Carneirinho. Atenciosamente, deputado estadual Leonildes Bolsas. Carneirinho, 26 de junho de 2018. Excelentíssimo senhor Fábio Samartini, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, encaminho a Vossa Excelência cópia da ata da reunião da Associação dos Moradores da Vila Gracilândia, onde discutiram e aprovaram alguns assuntos que afetam diretamente a comunidade, bem como a cópia do abaixo-assinado com adesão de 95% dos pais dos alunos e moradores. Na oportunidade, solicitamos a Vossa Excelência que interceda junto ao Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal de Educação para que mantenha em funcionamento a Escola Municipal de Vila Gracilândia. Solicitamos ainda que o Excelentíssimo Presidente leve ao conhecimento dos senhores vereadores este assunto, tendo em vista que as aulas iniciarão no dia 1º de agosto de 2018. Atenciosamente, Gilmar Francisco da Costa, presidente da Associação dos Moradores da Vila Gracilândia. Terminou, senhor presidente.
Peço ao primeiro secretário para que leia o expediente apresentado pelos vereadores.
A sua excelência, o senhor Fábio Sammartino, presidente da Câmara Municipal de Cardeirinho, Minas Gerais. Indicação número 65/2018. O vereador que é subscreve, ouvido o plenário, apresenta a vossa excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Cardeirinho a contratação de 2 funcionários para exercer atividades de combate aos caramujos, escorpiões e ratos no município de Cardeirinho. Sala das sessões, 26 de junho de 2018. Vereador, autor, Gerson Ferrari. A sua excelência, o senhor Fábio Sammartino, presidente da Câmara Municipal de Cardeirinho, Minas Gerais. Indicação número 66/2018. O vereador que é subscreve, ouvido o plenário, apresenta a vossa excelência, apresenta indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Cardeirinho a contratação ou remanejar um funcionário para exercer atividades de combate aos caramujos, escorpiões e ratos no distrito de Estrela da Barra. Vereador, autor, Gerson Ferrari. A sua excelência, o senhor Fábio Sammartino, presidente da Câmara Esporte Cardeirinho, Minas Gerais. Indicação número 68/2018. O vereador que é subscreve, ouvido o plenário, apresenta a vossa excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Cardeirinho que determine ao setor competente para providenciar um local fechado e coberto para guardar os pneus inservíveis que são recolhidos no município. Sala das sessões, 2 de agosto de 2018. Vereador autor Gerson Ferrari. A sua excelência, o senhor Fábio Sammartino, presidente da Câmara Municipal de Cardeirinho, Minas Gerais. Indicação número 69/2018. O vereador que é subscreve, ouvido o plenário, apresenta a vossa excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Cardeirinho a contratação do professor Hércules Antônio Pereira Júnior como treinador para os desportistas do distrito São Sebastião do Pontal. Salas das sessões, 2 de agosto de 2018, vereador, autor, Júlio César Felício. A sua excelência, o senhor Fábio Sammartino, presidente da Câmara Municipal de Cardeirinho, Minas Gerais. Indicação número 70/2018. O vereador que é subscreve, ouvindo o plenário, apresenta a vossa excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Cardeirinho a doação de tinta para a pintura da escola estadual professor Antônio da Silva no distrito de São Sebastião do Pontal. Sala das sessões, 6 de agosto de 2018. Vereador autor Sirvaldo Socorro de Toledo. A sua excelência, o senhor Fábio Sammartino, presidente da Câmara Municipal de Cardeirinho, Minas Gerais. Requerimento número 43/2018. Os vereadores que este subscrevem, ouvindo o plenário, requerem que seja feito 1 minuto de silêncio na 11ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Cardeirinho, que será realizada nesta data, pelo falecimento do senhor Luiz Sansão Simonato, ocorrido dia 18/6/2018, nesta cidade. Salas das sessões, 6 de agosto de 2018. Vereadores, autores, todos. A sua excelência, o senhor Fábio Sammartino, presidente da Câmara Municipal de Cardeirinho, Minas Gerais. Requerimento número 44/2018. Os vereadores que este subscreve, ouvindo o plenário, requerem que seja feito 1 minuto de silêncio na 11ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Cardeirinho, que será realizada nesta data, pelo falecimento do senhor Braulino Ferreira de Mello, ocorrido dia 4/7/2018, na cidade de Iturama, Minas Gerais. Sala das sessões, 6 de agosto de 2018. Vereadores, autores, todos. A sua excelência, o senhor Fábio Sammartino, presidente da Câmara Municipal de Cardeirinho, Minas Gerais. Requerimento número 45/2018. Os vereadores que este subscreve, ouvido o plenário, requerem que seja feito 1 minuto de silêncio na 11ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada nesta data pelo falecimento do senhor Eurípedes de Freitas Franda Oripinho, ocorrido dia 4/7/2018, na cidade de Barretos, São Paulo. Sala das sessões, 6 de agosto de 2018. Vereadores, autores, todos. A sua excelência, o senhor Fábio Samartino, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. Requerimento número 46/2018. Os vereadores que subscrevem, ouvido o plenário, requerem que seja feito 1 minuto de silêncio na 11ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada nesta data pelo falecimento do senhor Clayton Pereira de Paula Santos, Tião Pedreiro, ocorrido dia 11/7/2018, nesta cidade. Sala das sessões, 6 de agosto de 2018. Vereadores, autores, todos. A sua excelência, o senhor Fábio Samartino, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. Requerimento número 47/2018. Os vereadores que subscrevem, ouvindo o plenário, requerem que seja feito 1 minuto de silêncio na 11ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada nesta data, pelo falecimento do senhor Antônio Lemes Apolinari Beijinha, ocorrido dia 20/7/2018, nesta cidade. Sala das sessões, 6 de agosto de 2018. Vereadores, autores, todos. A sua excelência, o senhor Fábio Samartino, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. Requerimento número 48/2018. Os vereadores que subscrevem, ouvido o plenário, requerem que seja feito 1 minuto de silêncio na 11ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada nesta data, pelo falecimento do senhor Valdo Rosa de Souza, ocorrido dia 20/7/2018, nesta cidade. Salas das sessões, 6 de agosto de 2018. Vereadores, autores, todos. A sua excelência, o senhor Fábio Samartino, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. Requerimento número 49/2018. Os vereadores que subscrevem, ouvido o plenário, requerem que seja feito 1 minuto de silêncio na 11ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada nesta data pelo falecimento do senhor José de Souza Lima, ocorrido dia 21/7/2018, no distrito de Estrela da Barra, Minas Gerais. Salas das sessões, 6 de agosto de 2018. Vereadores, autores, todos. A sua excelência, o senhor Fábio Samartino, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. Requerimento número 50/2018. Os vereadores que subscrevem, ouvido o plenário, requerem que seja feito 1 minuto de silêncio na 11ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada nesta data pelo falecimento do senhor Ideildo Moreira da Silva, ocorrido dia 22/7/2018, nesta cidade. Sala das sessões, 6 de agosto de 2018. Vereadores, autores, todos. A sua excelência, o senhor Fábio Samartino, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. Moção número 03/2018. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve, ouvida a casa, nos termos regimentais, requer ao plenário que seja dirigida moção de aplauso e reconhecimento ao soldado Leonardo Santos Faria, pelos relevantes serviços prestados à população do distrito de Estrela da Barra, sempre eficiente e eficaz no exercício da sua função, não medindo os esforços para que a população seja bem atendida. Sala das sessões, 6 de agosto de 2018. Vereadores autores, Raul Vieira Gonzaga, Joaquim Madalena Severino de Almeida. A sua excelência, o senhor Fábio Samartino, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. Moção número 04/2018. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve, ouvido a casa, nos termos regimentais, requer ao plenário que seja dirigida moção de aplauso e reconhecimento ao soldado Renato Batista da Costa Neves, pelo relevante serviço prestado à população do distrito de Estrela da Barra, sempre eficiente e eficaz no exercício da sua função, não medindo os esforços para que a população seja bem atendida. Sala das Sessões, 6 de agosto de 2018. Vereadores autores, Raul Vieira Gonzaga e Joaquim Madalena Severino de Almeida. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Convido aos senhores vereadores e pessoas presentes para que em pé façamos um minuto de silêncio pelo falecimento das pessoas citadas. Concedo a palavra a cada vereador por 5 minutos para se manifestar somente sobre as proposições de sua autoria, exceto as lideranças de partidos constituídos na Câmara, que pode usar da palavra mesmo não sendo autores de proposições. A palavra está franca aos senhores vereadores. A palavra está com o vereador Gerson Ferrari.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, companheiros, amigos vereadores, companheiros da Gracilândia, Sr. Benevides, Paulo, todos os amigos que estão nos ouvindo pelo Tropical FM, um boa tarde a todos, as criancinhas, um beijo no coração e que Deus abençoe a todas as crianças desse nosso Brasil. Venho hoje, pela indicação de número 65 de 2018, através de vários pedidos, várias reclamações da população, venho pedir a contratação de 2 funcionários para exercer atividades de combate ao caramujo, escorpião e ratos, inclusive também ficou sem citar aqui ao barbeiro, que é das reclamações mais constantes que nós temos aí no serviço nosso de combate à dengue, todos juntos aqui seria para a sede, para os sítios, para as fazendas, para Gracilândia, Barbosa, porque São Sebastião já tem um agente, e Estrela da Barra tinha um agente, não está atento, e agora eu venho também, através da indicação de número 66, pedir que lá não foi, não passou nenhuma no seletivo, e está sem o agente de combate à dengue, e também o que mesmo vai poder exercer esse combate aos caramujos que a pessoa já fazia lá. E a Estrela da Barra está situada numa localização muito perigosa, porque tem travessia de pessoas de outros estados e é muita água ali em volta. E o mosquito agora da dengue, ele já não é mais só da dengue, ele já transmite mais 3 doenças sem ser a dengue. E o escorpião, caramujo e rato, tudo também traz doença ao ser humano. Então, está mais do que na hora, amigo Joaquim, amigo Raul e companheiros vereadores, de nós exercer lá o pedido, novamente reforçar lá junto ao prefeito a contratação dessa pessoa, o mais rápido possível lá para a nossa querida Estrela da Barra. E a terceira indicação minha é, nós temos aqui várias borracharias que elas, aí tem os pneus de descarte. E nós, como atuamos na área do combate à dengue, nós juntamos esses pneus e até há pouco tempo tinha o barracão lá do lixão que a gente colocava lá. Agora as paredes do barracão caiu todas, então eu estou pedindo aqui que o prefeito determine ao setor competente para providenciar um local fechado e coberto para que sejam guardados esses pneus inservíveis. Porque a gente recolhe e agora está deixando lá do lado de fora do lixão. Igual agora começou a chover, não precisa nem falar o que vai acontecer. Mesmo a gente passando o veneno e trabalhando, mas não é possível combater no seu total o perigo aí, sendo que agora as doenças que esse mosquito transmite já aumentou. E aqui nós temos, perdemos vários companheiros aqui, que Deus deu conforto às famílias e deu descanso à alma de todos os nossos companheiros aqui. E pelo momento é só. Muito obrigado e boa tarde a todos.
A palavra está franca aos senhores vereadores. Palavra com o vereador Júlio César.
Senhor presidente, mais companheiros da mesa diretora dessa casa, senhores vereadores, caros colegas, amigos, companheiros e companheiras de Grestilândia, qual o nome do Erenilson Gilmar, agradeço a todos que se faz presente. Quero manifestar no momento, somente sobre a minha indicação, a indicação 69/18, que é o problema das crianças São Sebastião do Pontal, como vem também as crianças de todos os distritos e sede à procura de um treinador. Em São Sebastião tem dado certo, veio um senhor lá, um treinador, filho até do tenente Hércules, que é de conhecimento de todos vocês, trabalhou na Limeira do Oeste muito tempo. E está dando aula às crianças de 4 anos, 12 anos, até 18, 20 anos na quadra. E tem trazido uma posição muito firme, porque nos momentos que essas crianças estão treinando, se dedicando, não estão na rua, e é um trabalho que ele tem junto às crianças, de escolas, sobre o problema das crianças que têm as melhores notas, é que tem condições de participar do esporte. Isso vem trazendo uma certa tranquilidade aos pais. E eles vinham bancando esses gastos particulares. Mas chegou uma hora que a própria situação veio obrigando os pais a não ter mais condições de fazer esse pagamento particular. E nada mais justo que é direito e dever dos órgãos públicos municipais. Então, eu vim fazendo essa indicação, solicitando ao senhor prefeito a contratação desse profissional que lá está trabalhando já aproximadamente 2 meses, a pedido da população do distrito. Tenho certeza que é um pedido que o vereador pede ao direito do legislador, ver o clima, a situação da região, mas estamos encontrando mais uma barra, mais dificuldade. Quando eu deparei também com os 2 requerimentos, a indicação do vereador Gerson, caso da saúde, nada melhor, vereador, como trabalha na área, conhecedor dos problemas que existem, passando em cima, com os pés em cima do que está acontecendo, e chegar o clamor desse. Há quanto tempo vem solicitando ajuda de profissional para que possa combater esses insetos e dar mais tranquilidade à saúde do povo do nosso município. Vamos torcer que isso aconteça, que essa indicação também estou fazendo, presidente, mas sabendo que não é fácil. A tranca, às vezes, o mau interesse tem trazido grande dificuldade e trazendo grande transtorno para a população do município de Carneirinho. Eu quero me encerrar por aqui, quero me preparar para mais tarde, na hora oportuna. Meu muito obrigado.
Palavra está franca, senhores vereadores. Palavra está com o vereador Tivaldo.
Boa tarde, senhor presidente, colegas da mesa, colegas vereadores, ouvintes da rádio, meu boa tarde. Pessoal de Gracilândia, na pessoa da ANEM, gostaria de cumprimentar todas as pessoas que se fazem presente nesse plenário, os funcionários da casa, os internautas, meu boa tarde. Venho aqui na data de hoje apresentar uma indicação onde eu venho pedir aí, através do senhor prefeito municipal, uma parceria com o Estado para que município e Estado juntos reforme a escola estadual Professor Antônio da Silva no distrito de São Sebastião do Pontal. Pois é sabido de todos os caros colegas vereadores que em Estrela da Barra ocorreu essa parceria, onde o Estado e o município, a comunidade de Estrela da Barra, reformou a escola estadual e municipal Marechal Hermes daquele distrito. Então eu venho aqui hoje pedir ao senhor prefeito para que elabore um projeto de um convênio para que doe pelo menos o material, as tintas para aquela escola estadual Professor Antônio da Silva, que eu acredito e tenho certeza que ali seus profissionais, a comunidade, os pais de aluno irá fazer um mutirão e ali reformar aquela escola do distrito de São Sebastião do Pontal, que é a Professora Antônio da Silva. Fui Júlio César, coautor, me sinto coautor nesta indicação sua a respeito da contratação do Hércules, pois a minha filha de 9 anos está lá treinando. Ele está fazendo um trabalho diferenciado. Eu já estive lá por 2 vezes olhando como ele trabalha com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Então, um trabalho benéfico para a comunidade. Vai ser uma parceria com a direção e professores da escola estadual. Quando vier aí, porventura, ocorrer alguns campeonatos, alguns jogos amistosos ou até mesmo campeonato, aquele aluno que não tiver uma boa nota, o professor vai cortar ele assim dos jogos. Então, alunos e pessoas, meninos que eu já presenciei em outros treinamentos, a disciplina deles mudou muito. Não sei se é porque o profissional é filho do subtenente Hércules, né, que morava em Limeira do Oeste, hoje mora em Paranaíba, mas ele começou lá e está fazendo um brilhante trabalho. E no mesmo dia que você foi lá na quadra, eu também fui logo em seguida. Ele falou, não, nós somos parceiros para ajudar a cobrar. Eu tenho certeza que se nós formos atendidos, quem vai ganhar é as nossas crianças, é a escola, é o distrito São Sebastião do Pontal. E também as pessoas mencionadas aqui, nos minutos de silêncio, na pessoa do Luiz Sansão Simonato, do Beijinho e dos demais, a gente manda aí o nosso abraço de carinho e solidariedade a todos amigos e familiares das pessoas falecidas. E eu devolvo-lhe a fala, senhor presidente, e até breve.
Palavra está franca, senhores vereadores. Palavra está com o vereador Wagner.
Boa tarde a todos, boa tarde aos caros colegas vereadores, aos internautas, às pessoas presentes aqui de Vila Gracilândia. Eu venho na data de hoje dizer que não tem nenhuma indicação, mas fui favorável de acordo com todas as indicações dos caras colegas vereadores. E também deixar aqui essas famílias ilutadas, os meus pêsames, que Deus o conforta. Isso faz parte da vida, sei que não é fácil, mas com a graça de Deus, a gente segue a vida. Senhor presidente, no momento é só.
Palavra está franca, senhores vereadores. Palavra com o vereador Ernesto.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tropical FM, a todas as pessoas aqui presentes, a Dona Ana, sou Benevides, a todos os Erenilsos, vocês lá de Gracilândia, hoje o Mar. É, boa tarde a todos os funcionários aqui da nossa Câmara Municipal, a todos funcionários públicos municipais e a todos os ouvintes. É, vem primeiramente dar meus sentimentos a todas as pessoas aqui enlutadas. É, nós citamos aqui 9 pessoas que faleceram. Então, em nome do Beijinho, que era a pessoa que a gente era mais próximo, meu amigo, meus sentimentos a todos os familiares dele e a todas as pessoas aqui citadas. E no mais, presidente, depois eu queria só dar esses sentimentos às pessoas, depois eu volto a falar no 5-3. Obrigado.
Palavra está falando com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Joaquim.
Senhor presidente, senhores vereadores, ouvinte da rádio, pessoal de Gracilândia que faz presente, internautas, meu boa tarde. Funcionários públicos municipais também, o nosso cumprimento. Eu venho nessa data de hoje em parceria com o vereador Raul. Nós temos aí 2 moções aqui nessa pauta de hoje. Quero agradecer aos colegas vereadores que foi favorável. Nós aí solicitamos uma moção para o soldado Neves e a outra para o soldado Leonardo. Então, os dois meninos da Polícia Militar, né, que faz de frente lá a nossa segurança. Então, 2 pessoas, rapaz novos, mas pessoa que está fazendo um brilhante trabalho no nosso distrito de Estrela da Barra. Então, a gente tem que também não só criticar, mas valorizar também o serviço, o trabalho prestado na nossa comunidade. E também, Gerson, te agradecer. Você fez uma indicação, uma cobrança muito importante para o distrito de Estrela, que nesse último concurso não foi passado nenhum agente da saúde no combate da dengue. Então, isso aí é um perigo constante que temos e não tem esse funcionário no distrito de Estrela. E nós estamos aí chegando já, partindo para o começo das águas de muita umidade, com certeza os problemas da dengue e não só a dengue. Nós precisamos desse funcionário o mais rápido possível no distrito de Estrela da Barra. Então é isso aí, Gerson. Queria também te parabenizar pela parceria, fazendo essa indicação, ajudando a cobrar o prefeito que contrate esse funcionário o mais rápido possível para o distrito de Estrela da Barra. Então, senhor presidente, nessa primeira parte da ordem do dia, era isso aí que eu queria fazer as colocações, ainda em tempo, dar os sentimentos aos familiares aí, ao Tizeca Vitor, que faltou, José de Souza Lima, né, o Beijinho, Luiz Monato. Então, os meus sentimentos aos familiares que perderam aí os seus entes. Te devolvo a fala, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Genomar.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que se fazem presente nesse plenário, Ana Rocha, amigo companheiro Benevide, meu amigo Paulo. Sr. Paulo, leva um abraço para a dona Marilene, que o vereador Genomar está mandando, na pessoa do Gilmar e do Irianils, cumprimentar toda a cidadania de Gracilândia que se faz presente aqui nesta casa, que faça sempre assim, venha aqui acompanhar o trabalho dos vereadores, cumprimentar os ouvintes da Rádio Tropical FM, aos assessores, aos funcionários desta casa, meu boa tarde. Não posso deixar aqui de parabenizar o vereador Gerson pela essa belíssima indicação que ele fez na data de hoje, para a contratação para a pessoa que trabalhar na endemia junto ao a sua pessoa, para que faça, acendeu, uma triagem junto à comunidade e o município de Carneirinho. Também parabenizar o vereador Júlio César por ter acompanhado o trabalho daquele profissional que está à frente à juventude, aos jovens do distrito de São Sebastião do Pontal, para que esteja uma pessoa representando como treinador aqueles adolescentes. No seu trabalho, esses adolescentes deixam de estar na rua usando peculiaridades que não faz o destino deste Brasil e das crianças. Então, Júlio, quero te parabenizar plenamente aqui, juntamente, a seu trabalho. Eu, como vereador, tenho direito de fazer 3 indicações. Não fiz as minhas indicações nessa data de hoje, mas fui favorável a todo o trabalho dos vereadores que aqui se manifestou representando o município. E também na pessoa do seu Eurix de Freitas Franta, conhecido como Euripim, deixar meu sentimento, meu forte abraço a todos os amigos e familiares que perderam seus entes queridos, meu sentimento, um forte abraço a cada um de vocês e que Deus conforte a alma dessas pessoas. E neste momento é só, presidente, devolvo a minha fala.
Palavra está franca, senhores vereadores. Este espaço está reservado para a tribuna livre. Queria convidar o senhor Gilmar Francisco da Costa, como presidente da Associação dos Moradores da Vila Gracilândia, para abordar sobre o fechamento da Escola Municipal da Vila Gracilândia. Senhor Gilmar, o senhor tem 20 minutos para explanar sobre o assunto.
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade me cedida por parte do presidente, né, nosso companheiro Fábio Sarmatino, agradecer a todos os vereadores presentes, agradecer aos nossos companheiros da Vila Gracilândia, que estiveram presentes aqui hoje, fizeram presente para deixar denotado a vocês o anseio que nós temos para que a nossa escola continue em atividade na Vila Gracilândia. Agradecer aí nosso companheiro Erenils, que também deu uma enorme força para que a gente estivesse aqui hoje, né? E como vocês bem sabem, agradecer também a rádio, que está sendo, os ouvintes da rádio, né, que estão nos ouvindo hoje. Mas a gente tem uma dificuldade assim na explanar, vocês não levam a mão, não, que a gente não tem um hábito com o microfone, viu? Mas em si agradecer a todos. O tema que nós queríamos abordar hoje, como é de conhecimento de todos, é a questão do fechamento da escola da Vila Gracilândia. Né? Nós temos um vilarejo lá que todos conhecem, um vilarejo simples, onde nós temos o quê? Uma escola e um posto de saúde. Hoje, como é conhecimento de vocês, nós temos 14 alunos estudando nesse ano letivo. Mas para o ano que vem nós temos uma projeção de mais 10 alunos, o que está mencionado na ata, que foi disponibilizado para vocês, vereadores, uma para a Câmara Municipal, uma no Conselho Tutelar, outra disponibilizada para a Prefeitura, e uma outra que nós encaminhamos ao Ministério Público para que fizesse análise desse fechamento da escola. Nós sabemos que o prefeito, ele está agindo, em parte, até com uma parte de arbitrariedade. Por quê? Porque eu acho que o presidente, o prefeito, que é o representante do executivo, antes dele tomar qualquer uma atitude, ele tem que consultar a Câmara dos Vereadores. Por quê? Porque a Câmara dos Vereadores é o representante do povo. Quando ele veio aqui, por exemplo, a consultar vocês, vocês vão fazer o quê? Vão consultar os moradores, vão consultar os pais de alunos, para ver se realmente há necessidade do fechamento da escola, se tem como fazer uma adequação ou não. Para isso que a gente tem a Câmara dos Vereadores, para isso que a gente elege os vereadores. Para quê? Para nos auxiliar e para fiscalizar o Executivo. Porque a gente não podemos deixar simplesmente o Executivo ao seu léu e tomando as atitudes que ele acha que é convincente para ele, sem consultar a população. Então, veja bem, a questão do fechamento da escola... Nós tínhamos feito uma reunião, né, isso está narrado em ata, e posteriormente à reunião nós tínhamos feito um baixo-assinado ao qual nós íamos encaminhar para os órgãos competentes. Tivemos, por surpresa, a visita da secretária de Educação, da dona Ivanda. Então, como ela foi lá para já delegar funções para as pessoas que trabalham, para os professores, aí nós pedimos para que ela nos ouvisse. Lemos a cópia da ata para ela, né, onde nós pedimos encarecidamente para que não feche a escola,
E nesse momento também perguntamos para ela qual que era, por qual finalidade ela estava vindo fechar a escola. Isso, veja bem, isso está narrado, está especificado na ata, e nós temos isso em vídeo também, porque essa reunião ela foi filmada. Então nós temos a parte da dicção da secretária de educação, onde ela é categoricamente, ela é categórica ao afirmar que ela viria fechar a escola porque teve um pedido do não é bem o Ministério Público, o Sirval lá me orientou o órgão correto, mas é o órgão que fez um pedido basicamente ao Estado de Minas Gerais inteiro para que houvesse uma adequação nas escolas, né? Para que se não fosse feita essa adequação, o Ministério Público intervia, pediu o fechamento das escolas. Essa foi a explicação que ela nos deu. Nada a ver com parte financeira. Encaminhamos essa documentação toda para o Ministério Público, e lá, quando nós fomos ouvidos pelo Ministério Público, o promotor nos salientou que realmente há esse pedido de adequação, mas que a pedido de todos os prefeitos, o Ministério Público deu um novo prazo para que seja feita essa adequação das escolas. Então, não necessitaria de vir a ocorrer o fechamento da escola. E que se fosse realmente por esse motivo, que o Ministério Público ia pedir que não fechasse. Por quê? Porque o Ministério Público ele quer que feche as escolas, abre escolas e adeque as que tem. Não que feche as atividades escolares, né? Então, beleza. Mediante isso aí também, o que nós salientamos? Igual eu vi o companheiro Sivaldo ali fazer uma expressão, se expressar a respeito de um pedido de material para a revitalização da escola de São Sebastião do Pontal, onde os moradores lá se comprometem a fazer um sistema de mutirão à revitalização da escola, nós, os moradores aqui da Gracilândia, também nos comprometemos. Estamos aqui, ó, na Câmara Municipal, nos comprometemos a ajudar na revitalização da escola. A parte da mão de obra a gente dá, o prefeito dá o material e a gente dá a parte de pedreiro, a gente consegue, bitoneira a gente tem lá, você está entendendo? É material e assim, é uma mão de obra mais especializada que for requerer, aí por parte da prefeitura, mas o básico a gente vai ajudar. Então não há necessidade de fechar devido à adequação da escola. Agora, o Ministério Público, ele já pediu a documentação para que a prefeitura encaminhasse a documentação relacionada ao custo que ele tem com essa escola. Porque agora, veja bem, parece que o custo, se não me falha a memória, já não é mais a questão do pedido do Ministério Público, agora já é questão financeira. Então, me parece que extraoficial, está aqui o nosso companheiro Júlio César, que teve uma reunião com o prefeito, justamente com o vice-prefeito, onde o prefeito alegou que o custo, isso é extraoficial, viu gente? Porque a gente não sabe o que está lá no Ministério Público, nós não tivemos acesso à documentação ainda, mas essa semana nós vamos estar com a documentação na mão. Extraoficial que o custo para manter a escola da Vila Gracilândia é aproximadamente R$27 mil, fora o transporte dos alunos. Agora veja bem, aonde que ele gasta R$27 mil? Nós temos lá duas pessoas que trabalham nos serviçais, R$950. Duas professoras a R$1.350 cada uma. Aí tem mais, acho que, duas professoras que dão aulas para complementação, mas suponhamos que ela seja também aluna, professor só da Vila Gracilândia. A parte da alimentação, nós fizemos um levantamento junto às serviçais que elas assinam quando a alimentação chega na escola. Então, nós temos um controle lá por parte das serviçais da alimentação que vem. É exorbitante esse valor de R$27 mil. Agora, veja bem, a questão do transporte. O transporte não é utilizado para a escola da Vila Gracilândia. Esse transporte que vai, ele passa na zona rural, pega os alunos na Vila Gracilândia, mas são os alunos da sexta série em diante. São os alunos que não têm o ensino lá na localidade. Então, mesmo que ele vier fechar a escola, esse gasto ele vai ter. E ele não pode atribuir esse gasto com transporte à escola da Vila Gracilândia. Então, o que nós queremos de vocês? O que o povo almeja de vocês? Que quer queira ou quer não, a gente elegemos vocês. Nós elegemos vocês para quê? Para nos representar. A gente quer que vocês peçam, mande um ofício para a prefeitura, que isso nós vamos pedir em juízo também, nós vamos pedir na promotoria. Mas, por essa casa, nós gostaríamos que vocês mandassem um ofício para a prefeitura, onde vocês pedem o custo detalhado desse gasto, a planilha de detalhamento do gasto. Onde que ele está gastando 27 mil? E mesmo que ele gastasse 25 mil reais, 25 mil reais é um valor insignificante para um município do tamanho do Carneirinho, com uma arrecadação de mais de 4 milhões mensais, para manter uma escola. Lá nós temos pessoas, nós fizemos um levantamento lá, só na parte do manifesto lá, 112 pessoas, é pouco, mas é um vilarejo, são só as pessoas de maior que assinaram, tem as crianças, tem pessoas que trabalham fora, tem pessoas que residem fora. O porquê dessa perseguição com as pessoas de lá? Até não se tratando do assunto, mas eu quero aqui aproveitar o ensejo para agradecer o empenho que nós tivemos aí por parte do vereador Ernestinho, por parte do nosso companheiro aí, o presidente da Câmara, Fábio Sammartino, por parte do nosso companheiro aí, o Júlio César, e os demais, alguns demais vereadores também, no retorno da ambulância para Vila Gracilândia, que é um desejo antigo nosso, desde quando aquela ambulância saiu, não faz parte do assunto, mas já vou voltar ao assunto, né? Teve uma dificuldade enorme para que ela fosse retornada. Por que ela retornou? Porque vocês se uniram para que ela voltasse. Então a gente pede que vocês se unam também para não deixar a escola fechar. Porque há meios, vocês sabem que há meios dessa casa fazer isso aí. Vocês podem segurar um projeto que é de interesse do prefeito. Vocês podem pedir esses esclarecimentos e questionar se realmente ele não estiver correto. É isso que a gente espera de vocês, entendeu? Veja bem, hoje nós temos 14 alunos no ano letivo. Mas o ano que vem nós temos mais 10. Estão todos relacionados. Não são 10 alunos fictícios, não. São 10 alunos filhos de pais moradores da vila, onde na documentação que nós mandamos para vocês, protocolando na Câmara, vocês vão ter lá o nome do pai, o nome do aluno, o endereço, inclusive até o telefone, o número de contato. Então, realmente, as pessoas têm. São praticamente 25 alunos que vão estudar lá ano que vem. Agora, esses alunos, gente, são alunos que nós estamos falando, que vão entrar lá, criança de 4 anos de idade, que mora do lado da escola. Por que nós vamos ter que tirar esses alunos de lá e mandar para o Carneirinho? Na ata, eu coloquei 50 quilômetros, mas dá mais de 70 aí de volta. Sem contar aqueles que moram lá na beira do rio. Criança de 4 anos de idade vai sair de lá da Vila Gracilândia 1 hora da tarde, meio-dia, para chegar lá 6 horas. Para qual finalidade? Se tem que cortar, corta em outro segmento. A gente não pode cortar na saúde e na educação. Isso é primordial. Saúde e educação é o básico. Se nós não tivermos isso aí, não tem nada. Então, agradeço realmente a vocês a oportunidade de vocês nos ouvir. Agradeço novamente o pessoal que estiveram aqui, porque olha a dificuldade desse pessoal vir aqui, ó. A maioria que veio de carona, deixou os filhos em casa, em vez de estar fazendo os afazeres, tem que estar aqui. Não precisava nem da gente estar aqui. Isso aí, a documentação que já foi passada aí para vocês, caberia a vocês estar fazendo isso aí para a gente. Correr atrás, é tão fácil. Cobra explicação, cobra no papel. Papel aceita tudo. O cara fala que ele gasta ali 20 mil, 10 mil com transporte. Ó, então vamos verificar se esse transporte é de lá. Não tem como, não tem transporte lá. Os professores, eles se deslocam com meio de transporte próprio. Se me falha, não me falha a memória, na outra gestão passada tinha transporte para os professores. Nessa não tem. Nessa os professores vão com recurso próprio. Os alunos moram lá, então não tem custo. Agora veja bem. Se ele fechar essa escola, ele vai continuar com o custo de transporte, que não é atribuído a lá. Lá nós temos duas pessoas que trabalham na área de serviço, que são concursadas para trabalhar na Vila Gracilândia. Nós temos uma lá que falta 6 meses para a pessoa aposentar. Agora, com 6 meses para a pessoa aposentar, vai transferir ela para o Carneirinho. Desvio de função. Isso não cabe, é a mesma coisa de vocês serem eleitos para trabalhar aqui na Câmara e o prefeito fala, não, vocês vão trabalhar lá em Jales, vocês se viram, vai e volta. a dificuldade. Vamos nos colocar no lugar do outro. É uma coisa simples que a gente está pedindo. A gente não quer muita coisa. A gente não está pedindo melhoria, certo? A gente não está pedindo infraestrutura. A gente não está pedindo modernização. A gente quer escola para as crianças lá na nossa vila. Hoje, para você abrir uma escola, você tem que ter no mínimo 25 alunos. Nós temos 24, por que que vai fechar? Então, por hora que eu teria para passar para vocês é isso aí, eu ia abordar a questão dos alunos dos alunos universitários. Até vou abordar para vocês, que veja bem, está faltando o dinheiro que vem da verba do ensino, é para ser utilizado no ensino, não é? Então, veja bem, nós estamos fechando uma escola que vem a verba da educação para essa finalidade, e o prefeito está mandando 5 ônibus para levar os universitários. É louvável, eu acho que deveria mandar um ônibus mais confortável, dar um maior apoio para os universitários, tem que dar sim, você está entendendo? Só que veja bem, a verba não vem destinada para aquilo ali. Então, quer dizer, dê um jeitinho de fazer isso para os universitários, louvável, parabenizo até dele ter feito isso aí, embora não esteja dentro da legalidade, mas dá um jeitinho também para manter nossa escola. Por que não tem um jeitinho para a Gracilândia? Tem um jeitinho para a Gracilândia. Tá, então é isso aí que eu gostaria de pedir para vocês, frisar novamente, tá, que eu não tenho nada contra a administração ceder os veículos de transporte para os universitários, que são os futuros formandos de nosso município, certas as pessoas que vão estar dando continuidade ao nosso município, ou aqui ou para fora, realmente tem que fazer isso aí, mas veja bem, é um valor que é destinado para a Secretaria de Educação e está sendo manuseado para uma outra área. Ótimo, deu esse jeito? Dá para a gente também. Dá um jeitinho que a gente agradece de coração. O que eu tinha para dizer para vocês é isso aí, agradecer novamente a oportunidade que nos foi dada, tá, pelo presidente, contamos com o apoio de vocês. Eu gostaria que pelo menos um de vocês, na hora que pegar a palavra, se manifestasse a respeito do que eu perguntei para vocês, se há essa possibilidade, quem que faz esse pedido para o prefeito de esclarecimento detalhado de custo, se é o presidente, se é algum vereador que tem que fazer esse pedido, que a gente aguarda, que isso aí nós vamos pedir para o Ministério Público também, né? Mas se vocês tivessem pedido esse, fizesse esse pedido detalhado, que muitas vezes, talvez pode chegar um pedido aí para vocês, igual foi passado por um companheiro nosso, aleatório. A gente quer esse custo detalhado, para que em cima disso aí a gente vai questionar, para ver se realmente isso é verídico ou não. Tá? Então é isso aí, por hora, muito obrigado por vocês terem cedido o uso da palavra para mim, tá? E eu só tenho a agradecer a vocês e aos companheiros, e contamos com o apoio de vocês, ok? Muito obrigado.
Gilmar, pedi para você permanecer, se tiver algum vereador que quer fazer uma pergunta, trocar ideia, está à disposição.
Eu quero, Fabinho.
Vereador Ernesto.
Ô, Gilmar, te dou os parabéns, você sabe que da minha parte eu tenho feito para vocês desde o outro mandato, dentro do que eu dou conta, né? Começou com um veículo, o assunto agora é outro, tudo bem, conseguimos retorno. E da escola, é igual eu falei para você quando reuniu nós lá, nós do Legislativo não fomos ouvidos pelo Executivo em hora nenhuma. Eles fecharam por conta deles, fizeram por conta deles, nós, Executivo, não tivemos nem participação para reclamar. Porque quando a gente vai reclamar, igual você está falando, ou reivindicar, a gente não está sendo ouvido também, não. A verdade é essa, sim. Mesmo que tem... Eu acho assim, se sentasse e discutisse, sentasse com vocês, os moradores, sentasse e explicar o Executivo, antes de fechar. Chamar os vereadores, às vezes, não entra no consenso. Só que o consenso, primeiro, é da comunidade, para depois vereador, depois prefeito. Então, só quero falar para vocês o seguinte, sou a favor de vocês, sou contra o fechamento da escola. O que eu puder fazer para ajudar vocês, sou parceiro de vocês. Só que nós não fomos procurados, hora nenhuma também, pelo Executivo, para a gente poder dar essa abertura de poder ajudar de não fechar. Vamos falar de cortar aí alguma outra coisa que fosse o caso, ou tentar discutir esse assunto. Não teve essa liberdade para nós. Mas se tiver o que eu puder fazer aqui em termos de projeto que puder para ajudar vocês, eu sou parceiro. Te dou os parabéns. E contem comigo.
A palavra está com o vereador Wagner.
Pensando nas formalidades da casa. Ô, Gilmar, é o seguinte. Quero passar a posição para você, que a gente vai estar do lado da população de Gracilândia. Como o vereador Ernesto disse, a gente não foi notificado dessa questão, desse problema, você entendeu? Eu acho que tudo se resolve hoje através do diálogo. E percebo também, assim, uma informalidade na comunicação entre a gente e o executivo. Que eu acho que, primeiramente, o prefeito deveria estar comunicando a gente, sentando e conversando, expondo a posição dele em relação ao financeiro, você entendeu? E nem isso foi exposto para a gente. A gente pega o bonde andando, você entendeu? Então, eu quero deixar ciente para a população também de Gracilândia, que às vezes critica, o vereador não faz isso, não faz aquilo. Pô, você veio aqui, teve a tribuna para você, expôs, entendeu? O seu raciocínio, a gente concorda, entendeu? E o que depender de nós, vereadores, a gente vai estar à disposição da população, que eu acho que tem que ver o que é mais viável ali para a Gracilândia. Em relação aos alunos, a gente percebe que são crianças, né? Tem a escola ali próximo às suas residências e locomover aí 50, 70 quilômetros. É bem complicado. Mas é conversando que se entende. Você já foi até o Ministério Público, entendeu? Já teve essa atitude, entendeu? Vamos sentar, gente, vereadores, eu acho que todos os colegas estão de acordo, para estar discutindo isso também. Só que eu quero deixar bem ciente para a população de Gracilândia, às vezes a gente fica meio distante, que a gente não nem foi notificado disso, entendeu? E a partir do momento que eu fiquei sabendo, através do seu Júlio, que teve uma conversa olho no olho com o prefeito do Castro, até ele me passou como que foi a recepção lá, não foi das mais agradáveis, entendeu? Devido a alguns problemas anteriores. Mas é como você disse, nós fomos eleitos pelo povo, então cabe a nós representar você. E pode ter a convicção, a certeza, que nós vamos representar você. Vamos fazer de tudo, vamos conversar, vamos estar sentando com o prefeito aí, com a população de Gracilândia, e ver o melhor para vocês. Então, só deixo ciente para vocês que, depender de nós, vereadores, não sou eu como todos, a gente vai estar à disposição para a discussão e para triarmos um caminho que seja melhor de resolver essa questão. Tá bom? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ok, muito obrigado.
Secretária Adjane, queria que você fizesse a leitura do ofício que foi feito aqui na Câmara semana passada, para a população de Gracilândia estar ciente.
Ofício número 55/2018, gabinete do presidente CM, da Câmara Municipal Carneirinho, 2 de agosto de 2018, a sua excelência, o senhor Cássio Rosa de Assunção, prefeito municipal de Carneirinho. Senhor prefeito, cumprimentando-o cordialmente, solicitamos a Vossa Excelência esclarecimento quanto ao custo mensal para a prefeitura do município de Carneirinho para manter as atividades escolares na Escola Municipal de Vila Gracilândia. Solicitamos ainda as informações sobre quais os motivos que alicerçaram a decisão de encerrar as atividades escolares na referida escola, bem como cópia das informações prestadas ao Ministério Público de Iturama quanto ao fechamento da Escola Municipal de Vila Gracilândia. Atenciosamente, Fábio Samartini, presidente da Câmara Municipal.
Muito obrigado, presidente.
Dia 2. Foi protocolado no dia 3.
A palavra está, senhor Franco, senhores vereadores. A palavra com o Júlio César.
Gilmar, isso é muito importante quando pessoa usa a tribuna de uma casa por motivo justo. Motivo qual esse? É o que afronta a nossa Vila Gracilândia. Isso já vem um desmando desde o início dessa temporada. Quando Gracilândia, sabemos que todos, grande parte que lá reside, depende de muito apoio da prefeitura, apoio de companheiros, como os vereadores e demais. Isso já viemos passando com o encerramento do posto de saúde em Gracilândia. Então, essa dor vem machucando a própria população. Aí, fechamento do posto de Gracilândia, vem a tirada da ambulância, o qual participei várias vezes, quando ligava lá o estava, e às vezes estavam lá, quando eu via, antes depois da volta da funcionária, pessoas doentes, era correr com o aparelho de pressão, correndo, saindo a pé pela rua, para atender pessoas que estavam em caso gravíssimo. Teria que ligar para Carneirinho, para São Sebastião, para socorrer aquela pessoa em caráter de urgência. E nós vemos aqui, não eu, todos os vereadores, reclamando e pedindo que acudisse aquela população. O desmando era muito grande. Não tem onde pegar, onde poucas pessoas têm seus carros para seu próprio socorro, socorrer algum amigo. E às vezes quem tem o carro não está na hora presente. Essa guerra foi grande. Ela não foi fácil. Encontramos grandes dificuldades, problema de saúde, o qual até hoje tem lá ainda. Caso grave, como houve com o filho do Rosalvo essa semana, que eu devo ter feito umas 12 a 15 ligações, mas o Adão, lá da Volta Grande, para atender aquele rapaz para que não morresse, por falta de R$150 para pagar uma consulta, pagar o exame. Então é doído. Eu acho que nós estamos no município que ainda tem sobrevivência. O município que ainda está produzindo. Eu uso dizer assim, quando as pessoas falam, a região, município tal, 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 nós não estamos representando os outros municípios. Nós estamos representando o município de Carneirinho. Nós temos que cuidar da nossa casa. Porque se nós não cuidar da nossa casa, preocupar com a dos outros, a nossa vai também. Então é difícil a situação dessa. Aí vem o problema desse fechamento da escola, que já é sonho da administração desde o ano passado, do início do ano. Vem essa luta, nós entramos e tal, a população foi, voltou à escola. Então, quando fala numa abertura de escola, vai a educação, o saber, o tanto que é importante o saber, alguém que não sabe assinar o nome, ver alguém aprendendo, perto da sua própria residência. Então é importante, isso é bom. Agora vem, no meio do ano, quando você, Gilmar, me ligou, não estava aqui, eu estava com fazendo a visita ao meu neto lá em Monte Claro, vocês fizeram a reunião. Agradeço, me ligou, nós conversamos, passei a posição como era. As coisas vêm atingindo. O dia que eu estive com o prefeito, no gabinete, nós tivemos uma reunião na segunda-feira, na terça, estive em uma reunião com ele, para saber sobre o problema também, numa viagem de um menino para Rio Preto, que o qual era da Gracilândia, o menino tinha problema nas pernas e tinha que fazer o exame da cabeça, era um dos exames que tinha que fazer em Rio Preto. O pai trabalha na usina, tem o plano de saúde da Unimed, apenas o transporte. Isso foi um transtorno tão grande, que envolveu tanta gente, para atender uma saúde de uma criança que está caminhando. Um fruto nosso. Pode ser meu filho, pode ser eu, pode ser outro. Nós temos que ter o bom senso, a humanidade. E sobre isso acabou. Eu saí do gabinete, aí surgiu o problema quando eu perguntei na Gracilândia se era a intenção de fechar mesmo, que a população estaria revoltada e nós tínhamos que tomar uma decisão. A decisão de quem foi? Apenas do Poder Executivo, não dos vereadores. Que se vem à Câmara, jamais os vereadores deixariam isso que acontecesse. E a gente teve uma certa decepção, foi quando eu liguei o nosso presidente Fabinho, o custo que ele me pediu, que ele me falou que é muito alto. Foi no dia 2 e o Fabinho fez em seguida, na hora mandou fazer o requerimento, pediu o custo disso aí. Mas o custo não precisa dizer. O custo maior disso é o abandono dessas crianças na volta de casa. Isso é difícil. Sabe que o transporte hoje tem que legalizar, tem que ter o cinto de segurança, ter tudo organizado. Crianças de 4 anos na estrada, 5 anos, tem que ser visto, tem que ser visto. Será possível que nós vamos chegar até aonde? O povo do Carneirinho, povo amigo, povo que recolhe seus tributos, povo que luta. Chega no posto de saúde, não tem o remédio, falta medicamento, não tem uma viatura para levar, atender um companheiro para socorrer uma vida. Problema da, agora vem o problema de fechamento de escola e jogando em cima de câmara. Os representantes estão machucados de tanta pancada. Às vezes estão reclamando, eu vou resolver, não resolve nada. Aí fica quem? Os vereadores, os legítimos representantes do povo, encontrando com um amigo, com o outro, e vendo o clamor. E o poder executivo é bom, eu fico lá dentro. Atendo o que eu quero, resolvo o que eu quero. Então, caros colegas, povo amigo de Gracilândia, povo do município de Carneirinho, temos que agir com mais seriedade. Sabemos que os momentos estão difíceis, temos que economizar. Mas economizar uma vida, economizar uma educação, o tanto que o pai luta por um filho ter, saber alguma coisa no dia da manhã, não ter esse direito, ter, é transporte, é, então não era momento. Eu acho que o Poder Executivo deveria analisar melhor, reúne o vereador, vamos sentar, vamos conversar, porque quem deu a cara a tapa para ir na casa dos senhores pedir voto foram nós. Eles também passaram lá com a proposta bonita. Tenho certeza, se vocês votarem em mim, tem certeza que vou melhorar a região de Gracilândia. Que isso? Que isso? É difícil, meus senhores, caros vereadores. Era o momento que eu queria usar da palavra, Gilmar. Mas vamos em frente. Então, às vezes eu vejo quando o Edenilson liga, apavorado, tá aí, falta isso, falta aquilo. Por que que ele está ligando? Porque tem amor no lugar que ele, lá ele nasceu. Família dele está plantada lá dentro. E assim vem como os outros. Gracilândia, não, se não der, vamos retirar aquilo. Aí eu penso assim, alguém, nós temos que lutar pela melhoria de qualquer lugar que nós estamos. Vem uma pessoa e fala, você mora onde? Moro em Gracilândia. Ah, lá tem uma casa para a gente comprar? Tem, vamos levar a gente para Gracilândia. Aí quando pergunta, lá tem o quê? Lá tem posto de saúde? Tem. Tem escola? Não tem. Não tem escola. É lamentável que isso ocorra. E a gente vai preparar para algum debate para mais tarde. Muito obrigado, Gilmar.
Muito obrigado, Júlio.
Palavra está com os vereadores. Palavra com o vereador Gerson Ferrari.
Boa tarde novamente, amigos de Gracilândia, companheiro Gilmar. A gente que entra na vida política, muitas e muitas vezes passa certas coisas que tem hora que deixa a gente muito deprimido, muito, como se diz na gíria antiga, muito sem lugar. Porque tem umas medidas, vamos conformar que o nosso município está em dificuldade, pois nós sabemos que a receita está caindo. Eu creio que nesta hora, o prefeito, como você disse, Gilmar, ele fez reunião com vocês antes. Isso, eu acho que tudo deveria começar por aí. Reunir com os habitantes da Gracilândia e passar para vocês o que, que era a intenção dele quanto à escola. E depois chegar na Câmara de Vereadores e passar para os vereadores. Vamos fazer uma reunião, vereadores, habitantes de Gracilândia e o prefeito, junto com o secretariado, com as pessoas responsáveis pelo município. Eu acho que era a medida certa para se tomar. Aí a gente, depois do acontecido, a gente fica sabendo de uma história dessa. Eu tenho certeza que vocês, do momento que fosse tomado qualquer iniciativa que fosse de fechar a escola, vocês iriam buscar ajuda. Se ele falasse que não ia ter dinheiro, eu tenho certeza que a escola hoje estava lá com dinheiro em caixa. Vocês não iam deixar fechar. Eu tenho quase que certeza. Porque lá tem mais de 100 moradores, um pouco, né? Eu creio que vocês têm pessoas, tem aquelas que não têm condições, mas tem amigos que têm. Tem fazendeiros ali em volta que têm interesse
para não deixar fechar a escola. Não estou falando aqui que ninguém está errado, mas eu estou falando que foi uma medida precipitada do senhor prefeito. Nem consultou os moradores, que são os mais interessados, pois você tira a escola de lá, tirou tudo, né? E as crianças que vão vir? Vocês têm filhos lá que vão ter netos, vai ter, mas e aí? As escolas vão ser, vai fechar e os alunos vão ter que vir tudo para cá ou para São Sebastião? E aí vai falar, onde você mora? Certo, eu moro no meio da estrada, porque meus filhos ficam o dia inteiro indo e voltando. Eu acho, não querendo criticar, mas queria sim, senhor presidente, nós já mandamos o documento pedindo, né? E a hora que chegar, eu quero ter em mãos. E quero dizer para vocês de Gracilândia, não estou junto com vocês. E o que for do meu alcance, conte comigo. Muito obrigado a vocês e boa tarde.
Muito obrigado, companheiro. Agradecendo.
Senhor presidente.
Palavra com o vereador Sivaldo.
Só para ajudar nos trabalhos, no dia 30 eu fiz um ofício solicitando as informações junto à Secretaria Municipal de Educação, os motivos pelos quais eu estava alegando o fechamento da escola, e eu já tinha recebido parte do documento, e o restante que faltava, eu acabei de receber nesta hora, a respeito do custo. O custo que foi informado a mim aqui não condiz com o que foi falado pelo nobre orador, mas não foi te passado nada oficial, mas os custos que ora está aqui comigo tem assinatura da secretária, dona Ivanda Ribeiro Rosa Assunção, e aí eu vou lhe passar, senhor presidente, os documentos oficial, mas se o senhor quiser fazer a explanação, pois eu fiz esse pedido no dia 30, lá na prefeitura. Não sei, de repente eles não te respondeu ainda, porque o meu tinha sido protocolado, eu protocolei direto na secretaria. Então eles têm um tempo regimental para estar dando as respostas. Mas essas indagações sobre os motivos que eles alegou e informou o MP, eles me forneceu, e o custo da manutenção da escola acabaram de entregar aqui agora, nessa hora. Então, vou passar ao senhor, e o senhor quiser tornar público, aí fica na vontade do senhor presidente.
Vou pedir para a secretária de Jânio explanar para a gente os valores e...
Então...
Ofício número 035/2018, Carneirinho, 30 de julho de 2018. Ao vereador Servaldo Socorro, ao vereador do município de Carneirinho, Servaldo Socorro de Toledo, líder do prefeito, ilustríssimo senhor. Venho através deste instrumento informar que, conforme conversa mantida entre a Vossa Excelência, a promotora de justiça da comarca de Iturama, Silvana de Oliveira, e o prefeito municipal de Carneirinho, Cássio Rosa de Assunção, em reunião realizada no gabinete desta promotoria, haverá, a partir do mês de agosto de 2018, a interrupção do funcionamento da Escola Municipal de Gracilândia, localizada na pequena comunidade de Vila Gracilândia, pertencente ao município de Carneirinho, estado de Minas Gerais, visando a melhoria na qualidade do processo de ensino, aprendizagem dos alunos e a eficiência da gestão em gastos com educação, observando os seguintes aspectos: a péssima condição estrutural do prédio, mobiliário e equipamentos, a falta de adequação quanto à acessibilidade do prédio, a inexistência de alvará sanitário desta escola para funcionamento devido às péssimas condições, a falta de recursos financeiros do órgão mantenedor para adequar os prédios da escola municipal simultaneamente, que já iniciou este trabalho de reforma e adequações com grande esforço e responsabilidade, conforme a orientação do Ministério Público, começando suas reformas e adequações, priorizando as maiores escolas com o maior número de alunos, sendo a Escola Municipal Vicente Luiz Alves, em Carneirinho, já finalizada a sua obra, a Escola Municipal de Estrela da Barra, no distrito de Estrela da Barra, já concluída também a sua reforma, e a Escola Municipal Olegário Francisco de Queiroz, já orçada e programada para o início breve. Por isso, a preocupação do SME com a qualidade de ensino das crianças da escola de Vila Gracilândia, que se encontra em total precariedade, que para um melhor atendimento, os alunos da escola de Vila Gracilândia devem ser distribuídos nas escolas de melhores estruturas físicas e mais eficaz no processo de ensino-aprendizagem. Observando também que outras escolas de grande porte, como CEMEI e Tiabete, que atende aproximadamente 300 alunos em Carneirinho, também necessita de grandes adequações e já se encontra em pauta para viabilização de melhoria no atendimento, também se colocando como uma das prioridades devido à quantidade de alunos atendidos. Ao número pequeno de alunos matriculados na Escola Municipal de Gracilândia, somando o total de 14 alunos, as turmas serem multisseriadas, com até 4 anos escolares sendo desenvolvido na mesma sala de aula com apenas uma professora. Fator este que não favorece um bom rendimento escolar conforme a avaliação pedagógica. Não haver profissionais efetivos na localidade com a qualidade necessária para o cumprimento da grade escolar de acordo com a base nacional comum, como professores regentes de turmas, professores de educação física, professores de inglês, instrutores de informática, orientador educacional, psicológico, secretária escolar e demais profissionais da educação. Não haver profissionais com essa qualidade residente no vilarejo e, para o funcionamento da escola, a necessidade de deslocamento constante dos profissionais, elevando o custo da manutenção desta. O não funcionamento do laboratório de informática devido ao comprometimento das máquinas que as tornam irrecuperáveis. Dificuldade no desenvolvimento em todos os serviços, como de uma manutenção elétrica estrutural, distribuição de merenda e entrega de outros materiais necessários, pois todos dependem de deslocamento constantes, elevando o custo da manutenção dessa. Inúmeros atos de vandalismo, depredação e furtos no prédio e na quadra da escola com grande frequência. A dificuldade em atingir os objetivos para a eficácia da qualidade do ensino dos alunos, que em sua grande parte apresentam defasagem no processo de aprendizagem. Considerando que as escolas de Carneirinho, Escola Municipal Vicente Luiz Alves e a Escola de São Sebastião do Pontal, Escola Municipal Olegário Francisco de Queiroz, dispõe de vaga suficiente para receber os alunos da Vila Gracilândia, e ambas possuem estrutura física, acessibilidade, corpo docente, administrativo e pedagógico completo e de melhor eficácia, além de contar com laboratório de informática ativo, biblioteca, consultório odontológico, atendimento educacional especializado para os alunos com necessidades especiais, professores de reforço escolar e adesão aos programas Mais Alfabetização, MEC, Ministério da Educação, e PNAIC, Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa. Programa que até o momento não dão abrangência para as escolas de pequeno porte, como a escola de Vila Gracilândia. Observando que a referida escola de Vila Gracilândia atende somente alunos da educação infantil até o 5º ano, que já existe o transporte escolar em funcionamento deste vilarejo e suas imediações para os alunos que cursam a partir do 6º ano, e ensino médio para escolas de Carneirinho e São Sebastião do Pontal, sendo este transporte gratuito e com existência de vagas para atender os 14 alunos que serão transferidos da Escola Municipal de Gracilândia para Carneirinho e São Sebastião do Pontal. Esclarecendo que hoje, no quadro de servidores da Escola Municipal de Gracilândia, existe apenas uma funcionária efetiva residente na localidade ocupando o cargo de auxiliar de serviços gerais. E esta não ficará prejudicada, pois existe a demanda na localidade para cuidados com a quadra esportiva, o prédio da escola que eventualmente é utilizado. Por equipes da saúde, assistência social e outros, resguardando assim o direito do servidor em permanecer prestando seu serviço conforme sua lotação. Enfatizamos que a demanda de alunos não tem variado muito nos últimos anos, ficando entre a variável de 11 a 17 alunos, pois apesar de haver o ingresso de alunos de 4 anos todo início de ano letivo, há também a transferência dos alunos que concluem anualmente o 5º ano, por se tratar do último ano escolar oferecido pela rede municipal de ensino, ou seja, todos os anos. Apesar de algumas novas matrículas, também há transferência de alunos para que prossigam com seus estudos em Carneirinho e em São Sebastião do Pontal. Como se vê, não obstante do funcionamento da referida escola, não haverá prejuízo para os alunos que lá estudam, tendo em vista que esses alunos terão também transporte gratuito para outras escolas do município. Segue em anexo de referência deste. Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração. Ivana Ribeiro, Ribeiro de Assunção, Secretária Municipal de Educação. Custo para a manutenção da Escola Municipal de Gracilândia. Quadro de funcionários, R$ 10.828,06. Custo por aluno, R$ 773,43. Despesa com transporte, R$ 859,80. Custo por aluno, R$ 61,41. Despesa com a merenda escolar, R$ 2.059,67. Custo por aluno, R$ 147,11. Despesa com produto de limpeza, copo e cozinha, R$ 203,88. Custo por aluno, R$ 14,56. Despesa geral mensal, aluno da Gracilândia para o município, R$ 13.951,41. Custo aluno, R$ 996,52. O restante aqui são desdobramento que não vai fazer tanta diferença. Tá?
Qual que é o valor total?
R$ 13.951,41 mês. E um custo por aluno de R$ 996,52 mês.
Senhor presidente, só completando isso só um minutinho.
Fala, vereador Júlio.
No dia que eu estive lá, até estava falando com o vereador Sivaldo, que nós conversando, o quanto que é bom explicar direitinho para viver e estar transtorno. No dia que eu estive lá, o senhor prefeito chamou o Divar para mostrar a conta. Mostrou para mim R$ 27.500, fora despesa de transporte. Então as diferenças estão ali, trazidas pelo nosso colega aqui, o Sivaldo, vocês viram a diferença da realidade onde se dá o transtorno. Então tem que pensar antes para passar isso, passa correto, tenha prazo, conversa, vão resolver o problema. A dúvida, vê onde é que ela gerou a confusão maior sobre o gasto. Obrigado, senhor presidente.
Palavra com o vereador Sivaldo.
A questão do transporte ali ficou assim, tenho certeza que vocês vão entender. Esses R$ 859 de transporte não é de aluno, não. É dos profissionais que prestam serviço lá. Hoje tem 10 profissionais que prestam serviço na escola de Vila Gracilândia. Então, custou aí de transporte R$ 959. Muito, mas 10 profissionais é muito. Mas, na realidade, lá nós temos professor de educação física, auxiliar de serviços gerais, dois auxiliares de serviços gerais, dois professor um, um professor dois, que é professor de inglês, uma orientadora educacional que presta serviço lá, uma nutricionista que também faz parte do balanceamento da merenda, também tem a psicóloga e tem a secretária escolar que também assessora a questão da secretaria. Então, vendo e sabendo, quando eu vi o requerimento aqui, onde vocês protocolaram por Vila Gracilândia, nada mais justo, eu fui até a Secretaria de Educação, onde para obter essas informações e outras mais que eu consegui lá. Inclusive o número de aluno por série, e tem 3 alunos no 5º ano, que esse ano já vinha para Carneirinho o ano que vem. E vocês estão certos em lutar pelos direitos, e a resposta que eu tive, tanto na secretaria quanto no executivo, que eu fui nos dois lugares, lutar, porque às vezes vocês não viram eu na Gracilândia, mas a gente está aqui, os novos colegas vereadores sabem que nós estamos aqui pedindo a contratação de funcionários para a saúde lá, a gente pede reforma do posto de saúde, muitas das vezes o pessoal de Gracilândia nem sabe que nós estamos aqui cobrando isso. Então, Gilmar, eu fui lá, pedi essas informações, ainda não tinha passado presidente, porque a questão do custo chegou agora, então já fiz a questão de passar para ele. Eu tenho certeza que da parte nossa, essa questão de fechar ou de abrir uma escola, se eu ver na lei orgânica do município, é um ato deliberativo do prefeito. Tenho certeza que nós não queríamos contrariar nenhum de vocês, mas, e como foi dito aí por todo mundo, a questão de falta de receita e crise, o nosso prefeito tem presenciado várias reuniões, chegado lá na prefeitura com vários secretários, pedindo contenção de despesa. E nessa hora, Gracilândia veio a ser prejudicada com o fechamento dessa escola, onde vai economizar para o município aí pouco menos de 15 mil reais e vai dar um desconforto para os pais dos alunos, as crianças, que vai sair, deixar de ir numa escola pertinho de casa, do lado da casa, para vir até a sede do município de Carneirinho. Então, gostaria de dizer a vocês que eu também fui atrás, obter as informações que precisava, porque quando fosse... Tava a par da situação para poder estar passando aí para todos. Então, gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho e dizer que nós somos solidários a vocês, mas que infelizmente a escola está fechada e que a gente podia torcer que em breve ela fosse reformada e fosse reaberta, né? Porque eu tenho certeza que era o sonho de todos vocês que estão aqui. E muito obrigado. E eu estou aí à disposição de vocês.
Ok, muito obrigado.
A palavra está com os senhores vereadores. Vereador Genomar.
Dispensando as formalidades regimentais desta casa, eu aqui vou deixar aos moradores de Gracilândia e a população do município de Carneirinho, o primeiro passo desta casa é trabalhar em união. Eu vejo aqui que nenhum vereador seria contra o fechamento da escola na Vila Gracilândia. Eu, para dizer a verdade para vocês, sou contra o manifesto que o prefeito fez com aquela comunidade. Porque tem algum de vocês que está presente aqui, como os moradores de Gracilândia, sabe o que eu vou falar, não é mentira, não sou homem de carregar palavras fantasiosas, mas eu tenho certeza que muitos de vocês tiveram uma cartilha desta aqui com proposta desse governo, que seria para uma melhoria deste município. E hoje eu vejo aqui uma população aterrorizada, triste, por não ter
uma educação de ter seu filho na escola na vila que você mora. Então eu acho que cada um de vocês tem todo o respeito pelo esse vereador que fala por vocês, como a Câmara de Vereador, e essa decisão de fechar escola nesse vilarejo não foi atitude desta casa. Esta casa aqui sempre teve seriedade ao trabalho deste município. Ora, nós devemos analisar, olhar olho a olho pelo aquele povo de Gracilândia como o povo desse município, que lá tem crianças, que pode ali ser educada e ser o futuro do Brasil. Então eu, como vereador, votaria e voto contra a decisão do prefeito. Estou junto com vocês, de braços abertos, para sentar em qualquer lugar e defender o vilarejo de Gracilândia. Devolvo minha fala, senhor presidente.
Obrigado. Palavra está franca, senhores vereadores. Eu, como presidente, fico achando alguma dúvida no ar, porque foi planejado ali pela, pela secretária de Jane, na mensagem, que eles queriam mudar para a escola de Carneirinho de São Sebastião, para os alunos terem inglês, educação física, nutricionista e mais algumas coisas. Agora acabou de falar ali na despesa que tem inglês, tem educação física e tem nutricionista. Então não dá para entender, né? Por que fechar a escola? Se é para melhorar, mas se já tem lá, vai fechar para quê? Se não tivesse lá, fosse vir para cá para melhorar, beleza. Agora já tem, acabou de falar aí na despesa, ou esses professores não estão indo lá?
Só um minutinho aí. Tem alguns pais aqui de alunos, eu não posso falar para você exatamente com exatidão quais são os professores, mas lá fixo, que o Simval mencionou aqui, que tem um curso, os profissionais, são 10 profissionais trabalhando na Gracilândia. Eu queria que ele nos apontasse quais são esses profissionais aí e se eles são atribuídos somente para a Gracilândia. Porque lá nós temos 2 professores só que são destinados para a Gracilândia. Eles chegam cedo e vão dar aula o dia todo na Gracilândia. O restante dos professores que vão lá são complementação de aula. Não pode colocar esse curso do professor total atribuído à Gracilândia. Eles complementam a aula. E esse quadro de 10 funcionários não tem. Agora veja bem, não adianta a gente ficar questionando, viu, Simval, com todo respeito, a gente questionar essa apresentação, esses documentos que vieram agora, que mesmo porque esses documentos chegaram em última hora. Esses documentos teriam que ter chegado na Câmara Municipal com antecedência, conforme o presidente da casa pediu, para que fosse analisado em tempo. Agora, de última hora, manda um documento aqui que tem 10 professores, mas uma coisa a gente já ficou satisfeito, que o custo, embora ainda seja muito alto, é 13 mil reais só. E 13 mil reais só para fechar a escola é muito pouco para um município do tamanho de Carneirinho. Né? Então, mais uma vez, se solidifica e a gente quer acreditar que com o apoio de vocês, essa escola não pode ser fechada. Tá? E veja bem, lá na escola da Gracilândia, conforme foi mencionado no papel ali nos documentos da Dona Ivanda, que os alunos lá não têm uma educação adequada, nós temos ali, ó, o filho do Erenilson, está fazendo medicina. Nós temos outro filho dele que estudou lá na Gracilândia, formou para engenheiro elétrico, está trabalhando numa empresa enorme ali no estado de São Paulo, não sei que cidade lá, ganhando muito bem. A outra filha dele também formada, e assim outras pessoas já se formaram lá. Quantas escolas de vilarejo, por exemplo, eu acho que o Genomar, nós mais antigos, estudamos em sala de aula, onde eram ministradas todas as matérias por um professor só. Temos doutores, temos juízes que estudaram assim, isso não justifica o fechamento. E volto a frisar para vocês, o papel, a prestação de conta tem que ser chego em tempo, para que vocês, vereadores, possam analisar. Isso nada mais é do que mais um ato de desrespeito a essa casa por parte do Executivo. Durante uma sessão onde nós vamos pedir esclarecimento para os vereadores, onde os vereadores vão pedir esclarecimento ao Executivo, ele mandar de última hora um papel. Como que nós vamos saber? Como que nós vamos analisar? Atribuir, porque veio atribuído o custo.
por aluno, tudo bem. Então esse custo também tem que ser fracionado. Tem que ser levado em consideração que essa alimentação que está sendo levada para a Vila Gracilândia vai ser consumida também em outra escola. Ou será que os alunos nas outras escolas também não vão ter alimentação? Então, se for para atribuir, para isso é que a documentação tem que chegar em tempo à Câmara Municipal, para que os vereadores, representantes do povo, possam analisar. Agora, como que vocês vão analisar isso de última hora? Isso é vexatório para o Executivo fazer isso. É vexatório. É uma falta de respeito com o Legislativo. Tá? Mas em tempo, já que veio, né, vocês vão ter um tempo hábil para verificar. E agora, veja bem, 13 mil é um valor insignificante. Outra coisa também que eu gostaria de salientar, a questão do custo com transporte. Qual é esses profissionais? Quais são esses profissionais que estão sendo levados para a Gracilândia? Porque as professoras, a Lília, a Solange, os professores, eles vão com um veículo próprio. Os prestadores de serviço moram na Gracilândia. Outra coisa também que ela salientou ali, que só tem um prestador de serviço, só uma serviçal concursada, também está falho aquele documento, porque são duas. A Cidinha é concursada para trabalhar na cozinha e a esposa do Erinilson é concursada para trabalhar na Vila Gracilândia, na parte da limpeza. Então são duas. E hora que ele pegar, hora que ele for diluir esse custo que ele tem de 13 mil reais, essas duas pessoas que trabalham na área da limpeza, na limpeza e na parte da alimentação, que são funcionárias concursadas, ele não vai ter como eliminar esse custo. Porque elas são concursadas. E elas prestaram o concurso para trabalhar na Gracilândia. Agora eles vão remanejar ela para o Carneirinho? É desvio de função. Elas não concordam em ser desviada das funções, em ter que se deslocar para outro município. Então, ficou mais fácil de vocês chegarem num consenso, vocês sentarem, chegar num consenso e tomar um partido, né, que eu sei que vocês já tomaram partido da população, mas questionar ele. E justamente questionar esse gasto, que é isso que a gente quer. Ó. Chegou o papel, beleza, nós vamos ter um tempo agora. Agora vamos verificar esses 10 funcionários. Vamos verificar esse transporte. Quando você referiu ao transporte, eu achei até que era o transporte dos alimentos, porque eu não sei quais são os profissionais que a prefeitura está cedendo o transporte. Não tem? Tem? Então tudo bem. Se tem, Sivaldo, beleza. Aí o que cabe a vocês? Analisar a documentação que chega. Muito obrigado, vamos prosseguir, né, pessoal?
Fala o vereador Sivaldo.
Você mencionou isso só para assim, a fase de esclarecimento, Gilmar e os presentes, foram fracionados. Então tem profissional, por exemplo, o professor de educação física. Ele trabalha em Gracilândia e em outro local, em dois lugares. Foi dividido. Aí o auxiliar de serviços gerais que mora na Gracilândia, igual você disse aí, que não condiz com a verdade, pelo que eu sei, a Cidinha mora lá no sítio. Eu já vi ela várias vezes vindo para a residência dela, né? E ali no documentação que veio e foi lida ali, fala que a única que mora lá realmente a Urceli, ela vai continuar trabalhando na escola. Não condiz com o que você pronunciou aí agora. A Lília, ou professor 1, que é as duas, a Lília e a Solange, vamos dizer, as duas vêm no carro, vêm na semana no carro de uma, de outra, por conta delas. A professora de inglês, ela também trabalha em dois lugares. O orientador educacional, que é a Luciana, também trabalha em dois lugares, e ela vai lá. A Geisa, a nutricionista, eu não sei se ela vai, mas ela faz a documentação, o cardápio para 5 escolas, a nutricionista. Então ela presta o serviço, foi dividido também por 5 o valor do salário dela. A Andréia, que é a psicóloga, também trabalha em 5 lugares, foi dividido por 5. Para achar o custo aqui. E tem a secretária escolar, lá por não ter uma secretária lá para poder preencher, fazer a ficha, fazer o cadastro, na secretaria, fazer o censo escolar que tem que ser feito. De 6 em 6 meses, cada escola, cada unidade de ensino tem que estar fazendo o censo, fazendo certo cadastro. A secretária também presta serviço em 2 lugares. Um é a Gracilândia. E a respeito, você disse a questão dos transportes. Eles falam aqui, no documento, por exemplo, que deu a transferência aquela hora, que gastava dinheiro com transporte de aluno, né? Não, esses menos de R$1.000 que gasta com transporte aí, é para levar a orientadora, a psicóloga, tipo a merenda. Se caso a nutricionista e também a secretária escolar. Então são poucos profissionais que tem que usar o transporte para ir lá por conta da prefeitura, porque os 4 que mais vai, que é educação física, inglês e as 2 professoras, P1, elas vão no carro delas, é de conhecimento de todos vocês. Então só queria deixar claro aqui, e Gilmar, e uma coisa, a administração não respondeu isso aqui de última hora, não. Eles teriam 15, até mais 15 dias para entregar essa documentação. Eu fiz o meu ofício lá no dia 30, hoje é 6. Então tem aí 7 dias, 8 dias. O presidente fez no dia 2, foi protocolado no dia 3, então... Eu não vejo assim descaso por não estar fornecendo a documentação, não. Só queria esclarecer isso aí, porque da maneira que você expressou aí, por exemplo, e você desde última hora, porque se nós estivéssemos sabendo, tipo quarta-feira, se você protocola aqui igual é o regimento, teria dado tempo a mais de a gente estar correndo atrás da documentação, né, Fabinho? Então hoje nós deixamos o presidente, deixou você usar a tribuna, que o prazo certo para cumprir o regimento teria que ter vindo aqui até quarta-feira para usar a tribuna na segunda-feira. Então, só gostaria de esclarecer isso aí. Os documentos eu já passei para a mão do presidente, aí ele vai poder te fornecer. E nós estamos aí para esclarecer as dúvidas que cada um tiver. Obrigado, Gilmar.
Pode falar.
Bom, só fazer uma pergunta. Essa documentação que foi encaminhada para você aqui para a Câmara, é a mesma que foi encaminhada para o Ministério Público?
Eu fiz um ofício pedindo... aí na hora dele responder, o cabeçalho começa para mim, mas é o mesmo ofício que foi encaminhado para o Ministério Público.
Tá ok.
Aquele que a Dijana leu primeiro. Você entendeu? Então,
com a prestação de conta que você falou para nós, é a mesma que está lá.
Então, isso. Okay. Agora, para o Ministério Público, não foi essa questão dos gastos aqui ainda, que foi levantada agora. Se eles pedirem, porque o Ministério Público, o promotor já ligou aí na Secretaria de Educação, pedindo informações, e aí até agora não houve manifestação de 3 dias para cá por parte do Ministério Público sobre o assunto. Certo?
Correto. Após a reunião, essa prestação de conta da prefeitura que foi encaminhada para cá, a Câmara pode me ceder uma parte para mim enviar ao promotor, por intermédio do nosso advogado? Correto.
Pode.
Obrigado, Sivaldo.
Mais algum vereador? Gilmar, de antemão te agradecer, a você, a população de Gracilândia. Vocês todos podem ter certeza que a casa está de portas abertas para a gente sempre estar debatendo esses assuntos que é de interesse da população. Tenho certeza, como eu e todos os vereadores que estão aqui, vai continuar nessa luta para segurar a escola aberta lá. Aqui eu tenho certeza para você que não tem ninguém com a intenção de erguer essa bandeira do executivo para fechar a escola. Você pode ter certeza disso aí. A Câmara está de portas abertas, se precisar marcar mais reunião, você pode ter certeza que a gente vai estar aqui. Só não você, como toda a população de lá de Gracilândia, tá? Meu muito obrigado por você ter explanado aí.
Correto. Muito obrigado a você, presidente da Câmara, Fábio. Muito obrigado aos demais vereadores, o Ernestinho, o Júlio César, todos os vereadores aí que estão nos apoiando, entendeu? E a gente conta, sinceramente, com o apoio de vocês. Vamos chegar num consenso, senta com o prefeito, chega num consenso, entendeu? O custo é muito pouco.
para a gente deixar vir a fechar a escola. Agradeço também a disponibilidade de vocês, moradores, por estar vindo aqui. Agradeço também os ouvintes da rádio que nos ouviram. É, agradeço também até o prefeito por talvez se sensibilizar com a nossa causa, né? E olhar com outros olhos, porque a gente quer muito pouco. A gente quer só uma escola e um posto de saúde, só isso por enquanto, mais nada. É, igual você, o Genomar, fez uma menção aí, em relação ao plano de governo, a gente não vai nem questionar o plano de governo dele, que se a gente pegar na área da saúde o que foi explanado para a população que seria feito, a gente não está nem cobrando nada do plano de governo, a gente só queremos que não tire o pouco que nós temos lá na vila, só isso aí. A gente conta com o apoio de vocês. Muito obrigado por ter cedido o espaço, viu, Fábio? A gente sabe que a gente tem que ser feito uma solicitação com antecedência, mas também eu não tinha, viu, o objetivo de vir aqui nessa reunião. Eu pretendia vir numa reunião na hora que a gente tivesse a documentação em mãos, para que a gente pudesse contra-argumentar, que seria essa documentação que chegou nele, porque senão fica até também difícil de vocês questionar alguma coisa se vocês não têm o custo da prefeitura na mão. Igual o Júlio César teria sido informado de 27, mas agora veio 13, então fica mais fácil. Agora vamos trabalhar com números, e trabalhando com números, dá para a gente adequar e manter a escola. Muito obrigado a vocês novamente, abraço a todos, que Deus abençoe a nós todos e que dê tudo certo, tá ok? Obrigado.
Obrigado, Roberto. Este espaço está reservado para os vereadores, escrito no artigo 148 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Concedo a palavra ao vereador Sirvaldo.
Boa tarde, senhor presidente. Dispensando as formalidades regimentais, venho aqui novamente desejar uma boa tarde a todos e a vocês que fazem presente. Eu venho aqui, senhor presidente, trazer boas notícias, porque notícias ruins, de repente elas avoam, né? Gostaria de informar como ficou acordado aquele dia, na reunião extraordinária, onde nós aprovamos o projeto de lei 32 e o projeto de lei número 33, que naquele dia publicaria a questão do edital da licitação para a reforma do quartel do Distrito de São Sebastião do Pontal da Polícia Militar. Eu, em acordo, conversando com o senhor prefeito, conseguia convencê-lo que aquilo era uma necessidade para nós, vereadores, para a população e bem como para a Polícia Militar do Distrito de São Sebastião do Pontal, onde o orçamento não chegava a 20 mil reais. Então foi publicado o edital e será aberto, caros colegas vereadores, na sexta-feira, dia 10. Então, se com as bênçãos de Deus aparecer uma empresa interessada, a gente acredita que dentro desse mês ainda ocorra a ordem de serviço e o início da reforma do quartel do Distrito São Sebastião do Pontal. Muito obrigado, administração, por esse ato. Venho aqui também agradecer e parabenizar o senhor prefeito, onde ele manda um projeto para essa casa de 32, onde solicitava aos nobres, caros colegas, uma abertura de crédito adicional no valor de R$ 185 mil reais para a reforma do estádio Sebastião Felício, no Distrito de São Sebastião do Pontal, bem como da Vila Olímpica, também no Distrito de São Sebastião do Pontal, bem como reparos e manutenção no alambrado de São Sebastião do Pontal, portão também no estádio Joaquim Barreto da Cunha, no distrito Estrela da Barra, bem como o alambrado aqui no estádio Juvenal José de Queiroz, totalizando aí um montante de quase R$ 185 mil, reais, onde que quase R$ 37 mil é para aqui o estádio de Carneirinho, quase R$ 1.500 para o portão de Estrela da Barra, e R$ 103 mil reais para a Vila Olímpica e o estádio, e mais R$ 42 para o alambrado no Distrito de São Sebastião do Pontal. E não ficou só nisso. Aprovamos também o projeto número 33/2018, onde o senhor prefeito pedia aí uma liberação de abertura de créditos adicional no valor de R$ 162.500 para a reforma e manutenção e adequação da Escola Municipal Olegário Francisco de Queiroz, que há pouco mais de 12 anos ela foi inaugurada no ano de 2006, no ano, acredito que 10 de junho ou 10 de julho, o qual eu era presidente dessa casa, me lembro muito bem, um frio danado. Então, após 12 anos, essa Câmara autorizou o senhor prefeito a estar ali reformando a escola de um modo geral, que o orçamento feito vai ficar aí na casa dos R$ 180.000, foi o orçamento. Nós autorizamos aqui R$ 162.500, mas já existe no orçamento R$ 20.000, então, dependendo da licitação, pode abaixar de R$ 182.000 no Distrito São Sebastião do Pontal. Então, eu venho aqui agradecer a administração em estar reformando o estádio, a Vila Olímpica, o Alambrado, reformando o quartel da Polícia Militar, reformando geral também a questão da Escola Municipal Olegário Francisco de Queiroz, bem como dentro de alguns dias será construído lá na praça uma cobertura, um chalé, vamos dizer assim, igual tem aqui na sede de Carneirim, vai ter um lá no distrito São Sebastião do Pontal, a madeira já foi licitada e vai haver isso lá, e grandes projetos tem ainda pronto em andamento para o nosso distrito São Sebastião do Pontal. E nós vamos estar anunciando de forma e de acordo a questão tiver já as coisas aprovadas em termos de abertura de crédito. Que muitas das vezes a gente anuncia uma coisa muito antes e ela não acontece, e aí a população nos cobra que nós falamos, que nós prometemos, até mesmo que nós mentimos. Então, essas coisas que eu disse aqui hoje, a questão da reforma do quartel já foi licitado. Não, foi aberto o processo, né? Vai abrir dia 20. Foi, o Wagner saiu, mas foi publicado o edital da questão dos sarjetões, não apareceu nenhuma firma para pegar, já deve estar republicando o edital dos sarjetões novamente, e o prefeito tem recapeamento para fazer no distrito São Sebastião do Pontal, tem grandes projetos para o nosso distrito, mas em breve nós estaremos anunciando aqui. E nas correspondências, eu até perguntei à doutora a respeito do convite. Então, senhor presidente, eu gostaria de ler aqui o convite que chegou até a mim, passar para os colegas vereadores, eu tenho certeza que vocês também já receberam, os presentes, os ouvintes, os internautas, que a Prefeitura Municipal de Carneirinho, juntamente com a Câmara Municipal e a Secretaria de Educação, convidam vossas excelências e famílias para a reinauguração da Escola Municipal Vicente Luiz Alves, que será amanhã às 14 horas, e após a reinauguração acontecerá a formatura do PROERD, e contamos com a presença de todos vocês e familiares. Então está aqui o prefeito, com a Câmara de Vereadores, com a Secretaria de Educação, convidando toda a população para este grande evento que acontecerá amanhã. Uma obra também reformada por essa administração, gastou-se aí mais de R$ 330.000 para a reforma da Escola Municipal Vicente Luiz Alves, construída também aí há 10 anos atrás. Então, senhor presidente, no 148, essa era a minha fala e eu lhe devolvo ela. Um abraço.
No artigo 148, vereador Júlio César.
Presidente, eu até quase queria dispensar o 148, porque a gente já falou mais ou menos o que era quase o necessário, mas é o problema do... Esse dia até teve o... Tudo aconteceu na terça-feira passada, lá no gabinete, quando nós deparamos com as perguntas de uma coisa ou outra que a gente foi fazer lá. Aí o prefeito estava meio que agitado, falou assim, O Gerson até estava presente o dia que eu falei, a última vez que eu falei no problema do quartel São Sebastião. Última vez. Aí eu falei, senhor prefeito, tenho certeza que aqui no gabinete eu nunca mais volto a falar a respeito do destacamento São Sebastião do Pantal. Porque a gente vai indo, fica com vergonha. Pô, todo dia você bate naquilo, vai indo, a cara não dá mais. Aí passou, quando foi agora terça-feira, nós conversando lá a respeito do problema da levada do menino para Rio Preto, vendo problemas, os problemas do município e tal. Ele falou, você prometeu que não vinha aqui. Olha, o senhor chegou e você prometeu que não vinha aqui. Eu falei, eu prometi que eu não ia falar mais do destacamento do Sebastião do Pontal. Que eu estava com vergonha de sair, eu não ia falar mais. Mas no gabinete, pelo interesse do povo, eu volto quantas vezes for necessário. E eu sou eleito para defender o nosso povo de Carneirinho. Volto quantas vezes for necessário. Então foi isso que a gente falou. Mas gosto de debater quando também o prefeito fala, vem com franqueza na gente, eu também sou franco. Bom, isso aí. E agora, quanto ao problema do destacamento, mais uma, eu repudiando a maneira que foi aconteceu lá essa semana passada, lá no o menino comprou um lavador de carro lá em São Sebastião, logo para cima do posto do Carlito, o gerro do Rubão, ali da Gracilândia. Vendeu o carrinho dele e comprou o lavador. Primeiro serviço que ele foi fazer não deu prazo, os ladrões foram roubar as duas bombas dele de lavar carro. Então, quer dizer, perdeu o carro e perdeu o jeito de trabalhar. A coisa ficou difícil. Nós tudo preocupados com aquele, mas aí o caminhão que faz a limpeza na rua também, lá de São Sebastião, o caminhão faz a limpeza, os meninos vão trabalhar, pegar o caminhão, tinha roubado a bateria do caminhão também da limpeza e o outro estava parado. Você vê o ponto, quando a gente fala preocupação com segurança, é muito sério. Porque lá São Sebastião está roubando de mão armada. Aí, não, mas isso aconteceu, o chinês foi lá olhar. O que foi que aconteceu lá, o filho do chinês? Larga a caminhonete encostada ao lado do Massuia e está lá fazendo os acertos. Quando ele voltou, o som do carro tinha viajado também da caminhonete dele. Então, vê o pé que nós chegamos, se nós não estamos precisando, gente. Nós estamos numa barreira, que eu venho falando, nós estamos dividindo Minas, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, são uma barreira pesada. Aonde vem o pessoal, vem pela ponte, vem pelo barco na beira de rio, e eles vão atravessando e aí gira tudo. E nós estamos num pé de guerra ali mesmo. Então precisamos sim, um dia, o prefeito ficou nervoso, a liderança do prefeito está aqui, viu que nós entendemos tudo, vai construir, está bom demais. O importante é que pode ficar bravo um com o outro, mas constrói. Pode construir, é isso que a gente quer, entendeu? Agradeço aí a liderança ter falado que com certeza a licitação sai rápido. Isso vem mais policiais e vai trazer mais segurança para a nossa região. E o que eu tinha que falar mais é isso, a preocupação com a nossa saúde, principalmente com as pessoas carentes. Isso eu vou continuar batendo de frente, vou pedindo, nós vamos em cima. É lamentável o que está acontecendo com nós no município de Carneirinho. Eu acho que nós vamos deixar chegar no ponto chegando. É isso que eu queria falar, meu. Muito obrigado.
No artigo 148, vereador Wagner.
Dispensando as formalidades da casa, senhor presidente, me inscrevi no artigo 148, mas o que eu ia mencionar aqui nesse artigo já foi dito pelos caras, colegas vereadores, mas dando um embasamento aí, quero dar sequência no posicionamento do vereador Sirvaldo, meu colega. Tivemos uma reunião extraordinária no dia 30/7, no qual foram aprovados dois projetos. O projeto de lei número 32, que é a questão da reforma do estádio municipal Sebastião Feliz, São Sebastião Pontal, e o estádio aqui de Carneirinho e da Distrito Estrela da Barra. Então quero passar uma mensagem aí para os esportistas do nosso município, em especial Distrito São Sebastião do Pontal. Sei que há falhas, mas que tenham um pouco de paciência, porque projetos bons estão aparecendo e tudo que é bom para o bom desenvolvimento do nosso município, com certeza aqui nessa casa de lei não tem vereador do lado A nem do lado B, somos todos uma família, e tudo que é bom para o município, com certeza, passando por essa casa, vai ter a unanimidade de todos os vereadores. E outro projeto também é o projeto de lei número 33, no qual vai fazer reparo e manutenção na Escola Municipal Olegário Francisco de Queiroz, também em São Sebastião do Pontal. Então, nós vereadores, é como a gente sempre conversa entre nós, que nós somos o para-choque. Tudo que vem da população, primeiramente, é o vereador que vai estar ali dando sua cara a tapa no termo brusco. Mas a gente está para representar vocês. E o que de melhor for para o município, com certeza vai ter o nosso aval. E aproveitando também a questão desse artigo 14, senhor presidente, espero que o executivo esteja nos ouvindo, em especial o prefeito Cássio Rosa de Assunção. No ano 2017, fiz uma indicação solicitando a questão do refis. E segundo a informação dele, no final do ano passado, que não deu uma atenção, porque já era final do ano, e para esse ano ia dar sequência nessa indicação. E até o momento não obtive uma resposta, e nem as pessoas que necessitam desse projeto também obtive resposta. Então, se o prefeito estiver ouvindo a gente aí pela Rádio Tropical FM, que dê uma atenção especial em relação a essa indicação. E a outra questão também, é igual o vereador, o cara colega Silvaldo, me antecipou, é a questão da reforma do subdestacamento da Polícia Militar do Distrito São Sebastião do Pontal. Graças a Deus, até que enfim entrou no consenso, e segundo a informação dele, isso vai para a licitação esse mês ainda. Muito obrigado ali pela informação, vereador Silvaldo. E a outra questão é a questão do sargentão. Então, aqueles que a gente está reivindicando, que é ali em São Sebastião Pontal, ali na, próximo à residência do senhor Selime, próximo à residência do senhor Osmar e próximo à residência do Paininha, se estiver nos ouvindo, tenha certeza que nós, vereador aí de São Sebastião do Pontal, reivindicamos, estamos pedindo, mas, segundo a informação do líder do prefeito também, abriu a licitação e no momento não apareceu nenhuma empresa. Então vai reabrir novamente para que seja, que apareça alguma empresa para estar citando esse serviço e estar concretizando aí em São Sebastião do Pontal.
Wagner, só uma parte.
Parte.
E hoje eu ainda indaguei o senhor prefeito a respeito das operações tapa-buraco, e agora o Tribunal de Contas estão exigindo que seja feito um projeto, um levantamento de todos os pontos onde é que vai ser feito. Então, o motivo pelo qual que ainda não foi feito a operação tampa-buraco, tem tipo aqui em Carneirinho, na esquina ali com a rua Santa Catarina, tem vários buracos lá, até um amigo colocou no Facebook lá, e cobraram, e com toda razão, tem que cobrar mesmo para ver se as coisas acontecem. Eu já fui cobrar dele, hoje cobrei de novo, ele já tinha me falado, está em andamento, estão fazendo os levantamentos ponto a ponto para poder estar já foi licitado 10 caminhões de massa asfáltica, mas tem que ter o levantamento de ponto a ponto para poder estar pedindo a massa. Obrigado pela parte.
De nada, vereador. Agradeço aí pela informação. Então, eu quero deixar a população aí do município de Carneirinho, dos distritos, que projetos bons estão aparecendo e estão sendo aprovados. E futuramente, com certeza, virá mais projetos novos para o desenvolvimento desse nosso município. Também quero deixar aqui relatado de um carro ético, que nós vereadores, em especial ali de São Sebastião do Pontal, eu, vereador Genomar, Sirvaldo e vereador Júlio César, ganhamos aí do deputado Leonídio, um carro ético lá para o posto de saúde de São Sebastião do Pontal, o qual já foi até entregue e já está efetuando os trabalhos em relação à saúde ali do distrito. Diante de mais nada, é só isso no momento, senhor presidente. Devolvo a palavra.
No artigo 148, vereador Genomar.
Dispensando as formalidades desta casa, agradecer e parabenizar os vereadores que me antecedeu, aonde a comunidade do Distrito São Sebastião cobrava os vereadores que aqui faz parte nesta casa legislativa, aonde as obras aconteciam em Carneirinho, distrito de Fátima, distrito São Sebastião, distrito de Estrela da Barra. E sim, agora foi anunciado que São Sebastião vai acontecer obras. Então assim, a gente, da mesma maneira que a pessoa participou no Facebook, nas redes sociais, criticando os vereadores, eu acho que era hora de olhar agora o que nós temos trabalhado para o município, em especial a todos os distritos. Então, foi mencionada as obras aí, que é para o campo de futebol Sebastião Felício, a escola municipal Olegário, aonde isso vem uma luta do mandato passado, a reforma do destacamento policial, até que enfim, graças ao prefeito, olhando para aquele distrito, colocou as mãos e resolveu abrir a licitação para que reforma o destacamento policial, para que os policiais tenham um lugar adequado para trabalhar. Então a gente tem que parabenizar. Com a luta do vereador Wagner também sobre os sergentões, foi aberta a licitação, não apareceu ninguém para concorrer à licitação. Então isso, mas vai reabrir de novo para acontecer. O Carruete, trabalho de nós, vereador do Distrito São Sebastião do Pontal, o carro está entregue àquela comunidade. Não é que vereador quer que o povo do distrito fica doente. Nós conseguimos um carro para chegar até o distrito ou no município para precaver a comunidade, precaver o povo, que está apto a qualquer pessoa ocorrer um acidente. Então, acontecendo um acidente, nós temos o carro para dar um socorro imediato. Não é que nós queremos que o povo fique doente, não. Porque muitas das vezes na entrega do carro, a comunidade fala, o povo só pensa que nós vai ficar doente, quer carro. Nós simplesmente estamos resguardando esta comunidade, esse povo hospitaleiro deste município. Então é isso que eu preciso dizer aos ouvintes. E depois, agora eu vou cobrar. Isso é coisa que aconteceu e não está acontecendo, porque são pessoas carentes e têm necessidade desses atos. Todos sabem, ônibus do distrito de Fátima, passando por Estrela da Barra e vindo para Carneirinho. Ônibus saindo do distrito de Fátima, passando por São Sebastião, Gracilândia e Carneirinho. Esse ônibus não está percorrendo esse trajeto. Esse ônibus é onde traz a municipalidade mais humilde. Então, prefeito, olha, vamos dar suporte. Esse povo precisa, entendeu, do calor humano. Esse povo é hospitaleiro. E assim vocês sabem, eu estou falando com o coração, olhando no olho de quem está presente aqui. Então, uma coisa que é muito importante para a municipalidade. Outro fato que acontece, distrito de Estrela da Barra e distrito de Fátima, não tem médico. Aquela população daqueles distritos estão sofrendo, gente. Vamos olhar com carinho. Eu sei que isso não é falta do prefeito, porque hoje é difícil você encontrar um médico que possa vir para o município e fazer seu serviço. Porque se for um profissional de grande e porte alto, ele já tem compromisso com sua bandeira. Mas vamos olhar para aquela municipalidade, para aquele povo humilde, hospitaleiro daquele distrito. Então é isso que eu venho falar, gente. Uma coisa verdadeira, que o povo merece, o povo vota em nós para depois ter o retorno da graciosidade. Outra coisa emocionante que eu vejo, esse governo dizia que teria atendimento SUS no HB de São José do Rio Preto. Até hoje, com as bênçãos de Deus, não foi ninguém atendido naquele hospital com essa finalidade SUS. E por mais, sabe que eu não estou mentindo, cadê os transportes para as pessoas que faziam triagem em São José do Rio Preto ou que seja na cidade de São Paulo? Foi cortado. Estão famílias humildes, gente, que precisa desse transporte. Não são pessoas que têm carro bom na garagem. Não são pessoas que andam de avião. São pessoas que muitas das vezes
não tem condições de manter sua energia, a sua água, mas tem comprometimento com sua saúde, tirando das suas economias para em São José do Rio Preto, Jales, Fernandope, ou até Votuporanga fazendo o seu tratamento. E aí não tem o transporte? Prefeito, olha para os mais humildes. Esse povo elegeu, esse povo que te deu o calor de você sentar nessa cadeira, e eu sim estou aqui juntamente aos colegas vereadores para aplaudir aquilo que é bom. Eu acho que isso é um ato excelente e quero pedir o apoio de todos os vereadores. Vamos olhar com carinho essa saúde nossa, esse povo ostentador. Então isso que eu venho falar na data de hoje. Muito sucesso, prefeito. Olha para os mais humildes. A Câmara de Vereadores está aqui para fazer a diferença. Devolvo minha fala, senhor presidente.
Como líder, senhor presidente.
Como líder, vereador Sivaldo.
É, só, caros colegas, eu, diante da nova explanação do colega e companheiro do nosso distrito São Sebastião do Pontal, a respeito dos carros da saúde, eu cobrei do senhor prefeito, eu presenciei ele pedindo agilidade, porque no dia que nós aprovamos aqui as vendas daquelas ações da Copasa, foi com o compromisso de ter um micro-ônibus saindo do distrito São Sebastião do Pontal 3 vezes por semana até São José do Rio Preto. Então eu venho cobrando isso, todo dia que eu vou na prefeitura eu cobro isso. E eu já presenciei ele pedindo agilidade a respeito dos carros da saúde, que não só o micro, mas tem mais 2 vans e mais um carro pequeno também. A questão, o vereador diz muito bem, a questão do médico, Estrela e Fátima. Tem mais alguns profissionais também na área da saúde, que esses, não só esses dois distritos, bem como São Sebastião está precisando de agente comunitário de saúde, dentista em São Sebastião do Pontal. Vocês sabem que foi chamado todos os médicos que prestou o seletivo para a Estrela da Barra. Teve um que até veio, ficou uns 20 dias aí, o médico foi embora. Chamou, já chamou acho que 3 ou 4, o último da lista que tinha prestado era o Dr. Sivaldo, era o que a comunidade queria, e ele já estava cadastrado, tinha vários cadastros dele já no SUS, e aí para ele pegar o serviço aqui, trabalhar no PCF de Estrela da Barra, ele tinha que estar deixando outro serviço aí no estado de São Paulo, e aí ele optou por não deixar o serviço da usina de Santa Bertina, e aí ele não veio para a Estrela da Barra. A administração já chamou, o vereador expressou muito bem, vários médicos, mas infelizmente quem está sofrendo é a comunidade. A questão do ônibus, perguntei hoje ainda, me informaram que terça-feira esse ônibus vai voltar a funcionar. Da semana que vem, não é amanhã não. Então a gente espera, o povo está cobrando, já teve cobrança em Facebook, a gente viu, mas a gente pede uma compreensãozinha da população, mas o que foi me passado é que a partir de terça-feira, dia 14, esse ônibus vai voltar a correr. Então a gente vamos acreditar que ele venha mesmo a estar atendendo aí o distrito de Fátima, Estrela e São Sebastião. Devolvo minha fala, senhor presidente.
Tem coisa que me deixa encabulado. Aprovamos aquele dia 500 e alguma coisa, 500 mil reais e pouco para a compra desses veículos. Aquelas ações da Copasa. Então, mas eu não entendo até agora com que é que as povo ia para Rio Preto antes. Os carros, cadê os carros? Os carros estão aí, só não estão levando. Agora, quem precisa de saúde vai esperar uma licitação de carro, nós votar aqui, igual votamos para vender essas ações, depois abrir uma licitação, depois esses carros chegar aqui no nosso município. Você imagina quem está doente, será que vai aguentar esse processo todo? É isso que eu fico pensando. Tem carro ali naquele parque do lado por saúde, um em cima do outro. Mas que não pode andar, que não tem dinheiro. Então, você fica, tem umas coisas que você fica indignado, né?
Senhor Fabinho.
No 153, vereador Ernesto.
Fabinho, só comentando que tocou no assunto, os meus amigos vereadores e todos cobram. O que a gente mais tem feito como vereador aqui é correr atrás de carros no nosso município. A gente tem ganhado, graças a Deus, graças aos deputados. Até tem, às vezes, alguns que não chegam, mas por falta de documentação, mas vai chegar. Só que é difícil. A gente, como vereador, todo dia na rua, as pessoas vão e cobram da gente de cobrar esse transporte, porque não é fácil. Igual falou, a pessoa, às vezes, já tem um plano de saúde, trabalha na usina ou algum local, paga em São José do Rio Preto, ou Votuporanga, ou Jales, então eles querem pelo menos o transporte. Então, assim, para nós fica uma situação muito difícil de não cobrar esse transporte igual não está tendo. Então, assim, é muito difícil para nós. Tem amigo nosso, todos sabem que é um exemplo, o Clayton, tanto que eu sou amigo dele, e já faltou, ele já não foi em 3 ou 4 revisões, você sabe disso, da cirurgia dele, por não organizar e não dar a quantidade de pessoas para levar. E quando vai, os veículos numa situação muito difícil. Então, é muito difícil para nós. Então, acho que é para a administração olhar com muito carinho mesmo, principalmente esse transporte para fora, mesmo que seja com o agendamento certinho, com os exames, para realmente ser para a saúde, mas que leve. Então, que depender de nós aqui. E queria pedir ao executivo que olhasse com carinho, porque para não faltar esse transporte, que a população, igual o nosso amigo presidente falou, e muitos, todo mundo sabe, muitos não têm o veículo de forma nenhuma para poder ir. Então, depende da prefeitura. Obrigado, presidente.
153, Gerson Ferrari.
Amigo presidente, companheiros vereadores, só quero aqui dar um lembrete a toda a população que começou agora a chuva. E já com todos os problemas de saúde que os senhores aí, vereadores, e a população têm conhecimento, o mosquito da dengue está aí. E nós, lá do departamento da dengue, nós estamos com poucos funcionários. Nós estamos trabalhando aqui só com 3 funcionários. Os outros 3 estão indo para vacina contra a raiva, nas fazendas e sítios, vai ter nas vilas todas. Então, o que a gente disse de combate à dengue orienta e tem que orientar ao morador? Tira pelo menos 10 minutos do seu tempo, de 2 em 3 dias, para dar uma olhada no quintal, dar uma olhada na água, ver se tem foco, porque nós não vamos dar conta de fazer o que é preciso fazer em Carneirinho, porque nós temos também a vila de Gracilândia, tem Barbosa e tem Carneirinho inteiro, e tem que fazer casa em casa, lote em lote, todos os comércios, tudo tem que olhar, e calhas e tudo. E vocês mesmos têm conhecimento mais ou menos do nosso trabalho. Então, vocês aí, tomem cuidado e ajudem a gente aí a trabalhar por vocês. E há dias passados, senhor presidente, eu fiz uma indicação pedindo para que fosse cortado ali os eucaliptos aí perto da casa do meu compadre Paulo, que está ali, e do Adriano ali, que é o da oficina. E até hoje os eucaliptos estão lá. E nós sabemos dos ventos, e ali eles estão correndo sérios riscos ali, riscos até inclusive de vida, porque o peso de uma árvore daquela, se cair ali um galho daquele numa casa. Então, depois que acontecer, eu sei que até inclusive o dia que eu falei com o prefeito, ele falou, mas tudo tem que ser eu, já passou tantos prefeitos aí. Falei, eu não sei se tem que ser você, mas está na sua mão agora, é você que tem que fazer. Então, nós precisamos aí, senhor
vereador,
prefeito.
Gerson, uma parte
fala
pessoal, para falar sobre a história de São Paulo, isso aí não, é uma história que não é fácil, São Paulo. Está melhor quase a juntar um e subindo, tirando um galho cada um, está melhor que nós vamos chegar aqui, viu? Então, o que ocorre, eu já conversei também com o policial do IEF, a área florestal, O pessoal do bombeiro tem... Aí eles me orientaram, está aguardando uma reunião ali com o Léo ali, aquela reunião, é o Codema, como é que ela é, né? Pra, através do Codema só, que eles podem vir cá nessa reunião e ver a proposta, porque eles têm que... Eles não podem tomar decisão, porque eles não têm maquinário para derrubar aquilo ali. Entendeu? Então, que através do Codema, com eles, montar um processo para resolver o problema dos eucaliptos. Aí sim, chega até o prefeito para ver o que é que ele pode ceder. Porque eles olharam lá, mais ou menos, já tinham conhecimento dessa, que o guincho que tem que vir, isso é um guincho grande. Você entendeu? Então, até a gente tem que conversar com o Léo, vamos fazer essa parceria, conversar com ele, e o dia da reunião, para a gente ligar lá para o Cleito. Ele pediu um do bombeiro, com o comandante, o subcomandante, para vir cá para nós discutir isso aí, para ver a maneira que vai proceder, entendeu? Porque paragar do jeito que está, não está não. Depois acontece, um cai em cima de uma casa do outro, aconteceu alguma vítima, o choro é tarde, não adianta, tem que resolver quanto cedo. É. Obrigado
tomar,
pela parte.
Tem que tomar as medidas quanto antes. E eu gostaria também de deixar aqui aos ouvintes e aos senhores vereadores, a gente tem andado aí pelas cidades, pelos sítios, as propriedades aí, e a gente tem visto um bom trabalho do Leomar na estrada, hein? Nas estradas, mata-burro. Tem alguns, sim, com defeito, mas é plausível o trabalho dele nas estradas. Então, eu gostaria aqui, de novo, de parabenizar neste ângulo aí. Nós temos aí um aproveitamento bom do prefeito e do Leomar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos e boa tarde.
153, vereador Genomar.
Dispensando as formalidades regimentais, aonde a Casa Legislativa fala e do conhecimento de todos os ouvintes, o prefeito tem a obrigação de gastar na saúde 15%. Só que pode ter certeza, essa saúde hoje, ela não custa aí menos de 22%, 23%. Então o prefeito tem disponibilizado, além do seu esforço, para que a população atenda com carinho, seja atendida. Então, assim, a gente também tem que lembrar. E dizer que quando Distrito de Fátima, Vila Gracilândia, Barbosa, os produtores rurais não tem um vereador que representa, sim, nós, vereador desta casa, estamos a representar toda a locatividade deste município, aonde que acontece o vereador Gerson, Ernesto, Fábio, Wagner, Raul, Júlio, Sirvaldo, Genomar, Joaquim, percorrendo o município, encontra alguma dificuldade, a gente traz para a Câmara, faz a indicação e tem resolvido na área rural. Aonde quero parabenizar o secretário Leomar, que no trecho de São Sebastião até a Olaria do Jacaré, levantou e cascalhou algum trecho lá, Leomar, com toda a equipe da estrada, junto ao vice-prefeito Edilson, Queiroz, o Tinego, enfim, quem estiver contribuindo com aquele patrulhamento, levantamento da estrada, meus parabéns. Então é isso que eu quero desejar a todos os funcionários da estrada pelo trabalho prestado àquela comunidade. Devolvo minha fala, senhor presidente.
Solicito ao primeiro secretário a leitura da ordem do dia.
Projeto de lei número 34/2018. Acresce o parágrafo único ao artigo 4º da lei 468/2001. A Câmara Municipal de Carneirinho, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 4º da lei número 468/2001 com a seguinte redação. Artigo 4º, parágrafo único. Quando for concedido diárias aos vereador, servidor efetivo ou comissionado da Câmara Municipal de Carneirinho para participar de curso, seminário de capacitação, congresso e ou evento similar, o relatório deverá estar acompanhado de um dos documentos abaixo relacionado, fornecido pelo realizador do evento. 1. Comprovante de frequência. 2. Cota de certificado. 3. Documento equivalente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Carneirinho, Minas Gerais, 6 de agosto de 2018. Fábio Samartino, presidente. Genomar Tiago Araújo, vice-presidente. Wagner Alves da Silva, primeiro secretário. Raul Vieira Gonzaga, segundo secretário. Projeto de lei número 35/2018. Acresce o parágrafo único ao artigo 28 da lei 469/2001. A Câmara Municipal de Carneirinho, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 28 da lei 469/2001 com a seguinte redação. Artigo 28. Parágrafo único. Quando for concedido adiantamento aos vereadores, servidor efetivo ou comissionado da Câmara Municipal de Carneirinho para participar de curso, seminário de capacitação, congresso e ou evento similar, a prestação deverá estar acompanhada de um dos documentos abaixo relacionados, fornecido pelo realizador do evento. 1. Comprovante de frequência. 2. Cópia de certificado. 3. Documento equivalente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Carneirinho, Minas Gerais, 6 de agosto de 2018. Fábio Samartino, presidente. Genomar Tiago Araújo, vice-presidente. Wagner Alves da Silva, primeiro secretário. Raul Vieira Gonzaga, segundo secretário. São esses os projetos, senhor presidente.
Encerrando o expediente, convido as comissões competentes para os devidos pareceres e passo os projetos às mãos do presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Suspendo os trabalhos para a realização das reuniões das comissões competentes. Reabro os trabalhos solicitando ao primeiro secretário que leia os pareceres das comissões relativos aos projetos em pauta.
Parecer para discussão e votação. Projeto de lei número 034/2018. Denominação. Acresce o parágrafo único ao artigo 4º da lei número 468/2001. Autor. Presidente. Comissão. Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. O relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto supracitado, enviado pelo presidente da comissão a esta pasta, concluiu que se trata de projeto legal e constitucional. Câmara Municipal de Carneirinho, 6 de agosto de 2018. Presidente, Júlio César Felício, PR, favorável. Vice-presidente, Raul Vieira Gonzaga, PMDB, favorável. Relator, Joaquim Madalena Severino de Almeida, Solidariedade, favorável. Parecer para discussão e votação. Projeto de lei número 034/2018. Denominação. Acresce o parágrafo único ao artigo 4º da lei número 468/2001. Autor, presidente, comissão, finanças e orçamento. Conclusão. O relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto supracitado, enviado pelo presidente da comissão a esta pasta, decidiu pela aprovação do projeto como enquanto ser redigido. Câmara Municipal de Carneirinho, 6 de agosto de 2018. Presidente, Sirvaldo Socorro de Toledo, DEM, favorável. Vice-presidente, Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela, PR, favorável. Relator, Wagner Alves da Silva, PSB, favorável. Parecer para discussão e votação. Projeto de lei número 034/2018. Denominação, acresce o parágrafo único ao artigo 4º da lei número 468/2001. Autor, presidente, comissão, legislação, justiça e redação final. Conclusão. O relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto supracitado, enviado pelo presidente da comissão para a redação final, deu forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa. Câmara Municipal de Carneirinho, 6 de agosto de 2018. Presidente, Júlio César Feliz, PR, favorável. Vice-presidente, Raul Vieira Gonzaga, PMDB, favorável. Relator, Joaquim Madalena Severino de Almeida, Solidariedade, favorável. Parecer para discussão e votação. Projeto de lei número 035/2018. Denominação. Acresce o parágrafo único ao artigo 28 da lei número 469/2001. Autor, presidente, comissão, legislação, justiça e redação final. Conclusão. O relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto supracitado, enviado pelo presidente da comissão a esta pasta, concluiu que se trata de projeto legal e constitucional. Câmara Municipal de Carneirinho, 6 de agosto de 2018. Presidente Júlio César Feliz, PR, favorável. Vice-presidente Raul Vieira Gonzaga, PMDB, favorável. Relator Joaquim Madalena Severino de Almeida, Solidariedade, favorável. Parecer para discussão e votação. Projeto de lei número 035/2018. Denominação: acresce o parágrafo único ao artigo 28 da lei número 469/2001. Autor: presidente. Comissão: Finanças e Orçamento. Conclusão: o relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto supracitado, enviado pelo presidente da comissão a esta pasta, decidiu pela aprovação do projeto como encontra-se redigido. Câmara Municipal de Carneirinho, 6 de agosto de 2018. Presidente Sirvaldo Socorro de Toledo, DEM, favorável. Vice-presidente Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela, PR, favorável. Relator Wagner Alves da Silva, PSB, favorável. Parecer para discussão e votação. Projeto de lei número 035/2018. Denominação: acresce o parágrafo único ao artigo 28 da lei número 469/2001. Autor: presidente. Comissão: Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão: o relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto supracitado, enviado pelo presidente da comissão para a redação final, deu forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa. Câmara Municipal de Carneirinho, 6 de agosto de 2018. Presidente Júlio César Feliz, PR, favorável. Vice-presidente Raul Vieira Gonzaga, PMDB, favorável. Relator Joaquim Madalena Severino de Almeida, Solidariedade, favorável. São esses pareceres, senhor presidente.
Consulto, senhores vereadores, se há necessidade de reler os projetos de lei número 3435/2018. Consulto, senhores vereadores, se posso colocar os projetos em discussão e votação em bloco. Coloque em primeira discussão os projetos com o parecer das comissões. Palavra está franca, senhores vereadores. Coloque em votação os projetos 34/35/2018. Os senhores vereadores que forem pela aprovação dos presentes projetos, permaneçam como estão. Os que forem contra, se levantem. Declaro os projetos aprovados por unanimidade. Declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a segunda sessão. Coloque em discussão os projetos em redação final. A palavra está franca, senhores vereadores. Coloque em votação os projetos número 34 e 35/2018. Em redação final. Os senhores vereadores que forem pela aprovação dos projetos, permaneçam como estão. Os que forem contra, se levantem. Declaro os projetos aprovados por unanimidade. Com a graça de Deus, em nome do povo do município de Carneirinho, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos e dos senhores vereadores. Desejo a todos uma ótima semana, que Deus nos acompanhe.